Senhoras e senhores deputados, vamos dar início finalmente à nossa reunião. Vamos começar pela aprovação da proposta de ordem do dia. Alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Se os deputados votam contra, se abstêm, está aprovado por unanimidade. Apreciação e votação das atas das reuniões anteriores. Tivemos na semana passada duas atas. Uma referente à audição pública sobre energia, que está gravada, e outra referente à reunião ordinária da Comissão. Vamos votar a primeira ata. Os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Na ata referente à reunião ordinária, alguma proposta de alteração? Não havendo, vamos votar. Os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Se estivessem de acordo, passávamos de imediato para o ponto 4, à audição do Sr. Secretário de Estado da Energia e da Inovação. O que está, que eu agradeço, e agradeço ter cumprido escrupulosamente o horário. E peço-lhe desculpa em nome da Comissão de o termos feito esperar 15 minutos por não ter havido o quórum para funcionar a nossa reunião. Se estivessem de acordo, nós utilizaríamos uma grelha que tivesse a primeira ronda normal e eliminássemos a segunda ronda, ou seja, passássemos de imediato para as perguntas dos senhores deputados, mantendo a ordem que está na segunda ronda. Se estivessem de acordo. Há acordo? Para esse efeito? Então, dou a palavra ao Partido Social Democrata por 5 minutos para usar da palavra. É o seu deputado, Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia. Começar por dizer que a Estratégia Nacional de Energia, tal qual foi publicada em março de 2010, apontava como um dos seus objetivos lançar uma campanha de divulgação da Estratégia Nacional de Energia para 2020, dinamizando um movimento mobilizador para a modernização da economia portuguesa. Quem esteve atento à audição pública da semana passada tem que notar que esta discussão pública, esta campanha de divulgação da Estratégia Nacional, falhou. Um dos objetivos iniciais da Estratégia Nacional de Energia não foi plenamente conseguido e, desde logo, é a primeira nota que temos obrigatoriamente que deixar aqui hoje. Depois, transversalmente às intervenções a que assistimos na passada semana, uma nota muito clara relativamente ao facto de o Governo ter uma estratégia, em alguns pontos criticável, mas ter uma estratégia no lado da gestão da oferta, mas ter claramente uma insuficiência muito grande em termos de gestão da procura. Ou seja, há grandes insuficiências em termos de promoção da eficiência energética e as mesmas foram identificadas muito claramente na passada semana. E, de facto, se é preciso uma nova atitude em matéria de poupança de energia, sendo certo que a energia mais barata é aquela que nós chegamos a gastar, é de facto necessário induzir ou promover alterações comportamentais. E desde logo quando, na passada semana, ou aqui há semanas atrás, no passado mês, tivemos a oportunidade de visitar a EDP, trouxemos este Guia da Eficiência Energética, que é um livro bastante interessante, bastante simples, que ensina as pessoas, o que recomenda às pessoas um conjunto de ideias muito simples para poupar energia. E com base nisso, e com base também na ideia de que de facto é possível mudar comportamentos, mas é muito mais fácil educar do que reeducar, e também com base na ideia, também deixada aqui em cima da mesa, de que esta Estratégia Nacional de Energia é um conjunto de estratégias, um conjunto de planos pouco enquadrados e pouco integrados, nós iríamos mais longe e iríamos questionar o Sr. Secretário de Estado sobre se acha que o combate ou a promoção da eficiência energética deve ser apenas um combate de uma Secretaria de Estado. Porque, na realidade, parece-nos que, em termos daquilo que devia ser uma articulação, por exemplo, com o Ministério da Educação, e na perspectiva de educar, de facto, as crianças, desde o primeiro ciclo de ensino básico, a poupar energia, muito pouco tem sido feito. Educação para a sustentabilidade é algo que nos parece que não tem existido, perguntávamos o que é que tem o Estado feito a esse nível, que articulação é que existe entre a Secretaria de Estado da Energia e o Ministério da Educação, por exemplo, para a promoção da educação para a sustentabilidade. E partindo daqui, dizer também que, de facto, o papel do Estado na promoção da eficiência energética não tem sido dado, ou não tem, a esse nível não tem sido dado um bom exemplo. De facto, a contratação pública, quer em termos de governo, quer em termos de autarquias, devia ser muito mais amiga do ambiente e muito mais orientada numa lógica de promoção da eficiência energética. Não tem acontecido isso. Ora, sabendo-se, como se sabe, 40% do consumo de energia está ligado aos edifícios, de facto, o Estado não tem dado esse exemplo e é uma das críticas que também ficou bem clara na passada semana. Depois, e numa perspectiva também da tal articulação que deveria existir com outro tipo de políticas, com outro tipo de ministérios, não pode passar também em claro a questão da política fiscal. Dizia um dos participantes na audição da semana passada, o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, que a política fiscal é o cancro que mais tem corroído os diversos vetores da política energética, em vez de se consubstanciar num instrumento crítico para o sucesso e implementação das medidas que se pretendem promover. E, de facto, pensando também nisso, o PSD, ao longo deste ano, muito pela voz do seu deputado Carlos São Martinho, chegou a alertar para o tratamento fiscal que é dado a nível do gás. Podíamos dar outro exemplo. Porque é que a lenha e os outros derivados da madeira são sujeitos a IVA a 20%, sendo uma fonte de energia renovável, de origem nacional, e contribuindo bastante para a redução das emissões de CO2, enquanto o gás natural, que é um hidrocarboneto, que é importado, que produz CO2 em maior quantidade, beneficia de uma taxa reduzida de IVA a 5%. Essa é um bom exemplo, de facto, a política fiscal não tem sido utilizada como forma de promoção de uma estratégia energética sustentável.
Já atingi os 5 minutos.
Apenas para terminar, duas notas. A nota de que, também, uma crítica que ficou muito em cima da mesa, a nota que se podia ter ido mais longe em termos de a biomassa, que também utiliza matéria-prima totalmente nacional, e depois uma ideia ou uma dúvida que continuamos a manter. Numa audição anterior, o meu colega Pedro Saraiva questionou o Sr. Secretário de Estado sobre os estudos que eventualmente provarão que esta Estratégia Nacional de Energia cria até 2020 100 mil empregos em termos das energias renováveis e 21 mil anuais em termos das indústrias ligadas à promoção da eficiência energética. Nós temos aqui um estudo de uma Universidade de Madrid, de março de 2009, que diz basicamente que por cada emprego que as renováveis criam, dois são destruídos. Nós gostávamos de ter acesso aos estudos que, segundo o Governo, vão criar 100 mil empregos do lado das indústrias renováveis e 21 mil por ano do lado das indústrias de eficiência energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sei que o tempo é restrito, mas gostava de, apenas em 15 segundos, manifestar a minha satisfação por poder de novo estar a debater o vastíssimo tema que é a Estratégia Nacional de Energia, uma estratégia que foi aprovada, que foi apresentada aqui no Parlamento, no país, e está em plena execução em todos os seus eixos. E é normal por isso que suscite debate alargado na sociedade portuguesa em geral e aqui na Assembleia em particular. Aliás, esta estratégia, ao contrário do que disse o deputado, tem sido objeto de um debate muitíssimo alargado nas universidades, na Assembleia, ao qual já vim mais que 10 vezes, e é a minha obrigação, às várias comissões nos últimos meses, em audiências permanentes que concedemos na nossa Secretaria de Estado, audiências muitas vezes focadas em empresas, mas também muitas vezes audiências a grupos, a movimentos, a associações setoriais, a associações de reflexão sobre estes temas. Como também, aliás, se verifica a participação ativíssima que houve agora na discussão do Plano Nacional de Energias Renováveis ou a discussão fortíssima que outras medidas no domínio da estratégia de energia têm vindo sempre a suscitar. Se vir os jornais de economia e os jornais normais, têm sempre várias páginas de energia. Se vir quais são os debates que são feitos quase diariamente promovidos neste país, são debates neste movimento associado às estratégias de energia. A se vir, por exemplo, quais os temas escolhidos para a PDC para desenvolver no seu ciclo de nova administração para o século XXI, é a energia. Quando nós falamos no movimento, Sr. Deputado, não falamos numa organização burocrática da Secretaria de Estado num conjunto de debates. Nós falamos em estar disponíveis para discutir a sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa discute, nós estamos lá, nós discutimos, ouvimos e temos em conta aquilo que é a consequência dessa discussão. A estratégia de energia tem 5 dimensões, como sabe, a criação do cluster industrial, a aposta nas renováveis, a eficiência, a garantia de abastecimento e a sustentabilidade. Não obstante, nós, no domínio da eficiência energética, estarmos a conseguir resultados que são resultados acima da média europeia, resultados que são, estamos a cumprir um conjunto de metas que são metas mais ambiciosas para 2015 do que a meta europeia, eu quero dizer com toda a sinceridade que considero que destes 5 eixos, este é o eixo onde é possível fazer uma evolução maior. E onde nós queremos, com a colaboração de todos os partidos, com a colaboração da sociedade portuguesa, com a colaboração dos cidadãos, ter uma nova perspectiva para o Plano Nacional de Ação e Eficiência Energética. Aliás, temos de ter que o reformular no sentido de lhe dar a ambição de 2020 e, portanto, nessa área nós, em particular, vamos avançar mais. Nós sabemos também que os resultados que temos, que na área da residencial e serviços tem havido um comportamento acima daquilo que é a média, também nos transportes, aliás, nos transportes vai haver um aumento substancial também do contributo, nomeadamente com algumas medidas que estamos a avançar, nomeadamente a mobilidade elétrica, na indústria, onde uma série de medidas neste momento vão ser postas em prática, nomeadamente em termos da minigeração e outras também do acordo que foi possível chegar no domínio da cogeração, que vão avançar muito nesta possibilidade da indústria continuar a estar acima da média, e temos de facto duas dimensões que temos de trabalhar melhor. Uma delas, o Estado, e a outra, os comportamentos. De facto, neste momento, já existe um esforço grande de trabalho em termos do trabalho com as escolas, da formação de certificadores, o programa Escolas Verdes, a possibilidade das escolas serem microprodutoras e essa microprodução das escolas obrigarem a uma formulação de um plano de eficiência energética escola a escola. As novas escolas secundárias vão ter planos de eficiência energética escola a escola. Esse facto vai ser também um exemplo, porque vai ser um exemplo vivo, um laboratório vivo de eficiência energética ao nível de cada uma das escolas e, portanto, nós estamos a trabalhar nesse domínio, temos consciência que é um domínio que é muito importante trabalhar e que é um domínio que não se faz naturalmente na perspectiva estrita de uma Secretaria de Estado, faz-se na perspectiva alargada de toda a mobilização da sociedade portuguesa e de todo o Governo, e nós estamos a trabalhar em concreto com o Ministério da Educação. A muito curto prazo vamos lançar uma nova agenda e essa nova agenda terá medidas também neste domínio. Também, como sabe, estamos a preparar e já estamos a fazer reuniões de consulta pública que não publicitamos, mas basicamente as pessoas têm uma grande disponibilidade, vêm conversar connosco, nós fazemos como fizemos na Estratégia Nacional de Energia, ouvimos muita gente para começarmos a preparar um plano muito forte e consistente de eficiência energética para a administração pública, que queremos lançar ainda este ano. Foi criado, o tempo já não me permite apenas dizer ao Sr. Deputado, que foi criado um grupo de trabalho para rever toda a fiscalidade associada à energia. Esse grupo de trabalho é um grupo de trabalho das finanças, foi criado, aliás, por Vigário da República, em articulação com o Ministério da Economia e com o Ministério do Ambiente, e nós vamos fazer uma abordagem global. Agora, também é curioso perceber-se que, ao fim de tantos e tantos anos, com tantas distorções na fiscalidade ao nível da eletricidade, de facto, esta RCM que aprovou esta energia tinha lá como um dos pontos da RCM que estabelecer um modelo de equilíbrio para a dimensão fiscal, e aqui está, é mais uma medida em execução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, sem representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado de Estado, cumprimento o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, a quem saúdo, e queria começar por registar, de facto, que a Assembleia da República tem tido a oportunidade de trabalhar com o Governo, e o Governo tem tido a oportunidade de prestar contas no setor da energia de uma forma que eu acho que é, de todos os títulos, louvável. O Sr. Deputado de Estado referiu que nos últimos meses esteve cerca de 10 vezes presente na Assembleia da República. Eu penso que até foram mais vezes do que essas, nem em relação a todas as reuniões onde foi possível discutir o tema da energia, para além de que o Governo e o Partido Socialista sempre tiveram disponíveis nesta Casa para abrir o debate sobre as questões de energia. A prova disso é precisamente a última audição que foi feita por proposta inicial do PSD, que depois houve contributos de todos os grupos parlamentares e penso que tivemos uma manhã de muito bom trabalho, muito produtiva em termos da área da energia. Eu gostava, sobre esta questão, de saudar a intervenção positiva do PSD nesta questão. Eu penso que houve aqui uma mudança. Nós, na última audição que tivemos sobre energia, o PSD teve uma postura de crítica a uma boa aposta deste Governo e do país, que tem a ver com o automóvel elétrico. E hoje, eu penso que a intervenção do PSD foi muito importante, nomeadamente sobre uma área que é muito importante para o grupo parlamentar do PS, e estou certo que é também para o Governo, na mesma medida, que é a questão da eficiência energética. O PSD falou hoje numa questão que tem a ver com a necessidade de cruzarmos as políticas de eficiência energética com as políticas de educação. É um tema que nos é caro, que já desde a última legislatura temos batido precisamente para que haja este reforço. E à semelhança daquilo que foi feito na separação dos lixos nas escolas do país e com a forma como as nossas crianças, os nossos jovens foram educados, pensamos que também no setor da eficiência energética há aqui um trabalho muito grande a fazer. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, queríamos dar-lhe conta de que entendemos que eu penso que esta é, de facto, mais uma área que no setor da energia. Penso que haverá um grande consenso de todos os atores e todos os agentes políticos para a necessidade de pormos as escolas a trabalhar melhor na questão da eficiência energética. Eu quero, aliás, dizer que, na última legislatura, o PS fez sentir ao Governo, através de um requerimento, precisamente a necessidade de que em determinados cursos do ensino superior, nomeadamente aqueles que têm a ver com a construção, existam cadeiras obrigatórias sobre eficiência energética. Penso que o nosso país tem aqui um percurso muito bom a fazer e podemos ser também inovadores nisso. Nós falámos aqui num setor onde estamos a ser inovadores, tem precisamente a ver com o carro elétrico, mas também podemos ser inovadores ao nível da eficiência energética. E há, de facto, aqui uma grande oportunidade também para as nossas empresas de podermos trabalhar nesta área. Gostava, Sr. Secretário de Estado, de saudar a possibilidade que houve de ter sido colocada em consulta pública o regime da microgeração e queria saber, em relação às propostas que aqui foram feitas em comissão pelo grupo parlamentar do PS, como é que elas estão incorporadas ou estão integradas nesse projeto, nomeadamente da discriminação positiva de determinadas regiões do país, e estou a falar precisamente do interior do país, e também da possibilidade que existe de, através desse regime, as instituições particulares de solidariedade social poderem aceder a um regime específico para a microgeração. Foram propostas aqui feitas e, portanto, achamos que esta questão de haver aqui uma consulta, de haver aqui uma troca de ideias entre Assembleia e Governo, não são palavras vãs e, portanto, gostávamos de saber também se o Governo teve em conta, precisamente, estas sugestões por parte dos deputados e, neste caso, do Partido Socialista. Em relação, queríamos também ter informação sobre o que é que está a ser feito, o que é que está previsto em relação ao termossolar. É também um setor muito importante, especialmente da eficiência energética. Nós tivemos, no último ano, um programa que, apesar das críticas que teve de alguns setores da oposição, penso que foi positivo. E quando as últimas intervenções que houve sobre esta questão foi no sentido da preocupação dos agentes do setor da energia para o facto deste programa poder eventualmente não continuar. Isso parece-nos a nós que significa que, apesar de todas as críticas, na altura em que ficou em causa ou que pode ter ficado em causa este programa, o sentimento que houve foi que ele afinal era necessário e fazia falta à economia e fazia falta à energia no nosso país. Sr. Presidente, eu estou mesmo no fim...
Só para dizer que já atingiu os 5 minutos.
Estou mesmo no fim e gostava de fazer aqui uma última referência. Plano Nacional para a Eficiência Energética, eu queria saber o que é que o Governo tem preparado e está a preparar no setor da eficiência energética dos edifícios públicos. O Grupo Parlamentar do PS recentemente apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República cujo primeiro subscritor é o deputado Duarte Cordeiro, que tem ideias que são muito relevantes neste setor, mas gostávamos de ter também a percepção do Governo quanto a esta questão. E era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Em primeiro lugar, como referi, nós lançámos o desafio, e queria lançá-lo de novo, à sociedade portuguesa e também aqui, nesta Comissão e à Assembleia da República, no sentido de criarmos um movimento que nos permita ter o melhor programa possível de eficiência energética da administração pública. E todas as sugestões que forem formuladas são sugestões extremamente positivas. Nós, de qualquer maneira, decidimos desde já que o barómetro de eficiência energética que está desenvolvido para as empresas vai ser delegado à administração pública e, portanto, vai ser transparente e claro quais os edifícios que têm melhores performances e quais os que não têm. Vamos depois também estudar a melhor maneira de tirar partido desse barómetro para termos um sistema de, digamos assim, de compensação e de validação desses resultados. Nós estamos a trabalhar numa área que é uma área de grande complexidade, mas que é fundamental, que é a regulamentação da possibilidade de prestação de serviços de eficiência energética ao Estado, ou seja, a aplicação das chamadas ESCOs ao setor público, que é absolutamente determinante. E nós estamos também a trabalhar na revisão dos processos de contratualização das aquisições do Estado neste domínio. São três áreas de trabalho, a que vamos chamar muitas outras, vamos ver as boas práticas também, vamos ouvir a sociedade portuguesa, vamos criar um programa que seja um programa muito forte. Aliás, a APDC também tem certamente sugestões, porque desenvolveu uma área de trabalho neste domínio. E, portanto, a nossa abertura é fazer o melhor projeto possível, com total transparência, e agradecemos naturalmente a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na proposta que fez. Aliás, nas escolas, nós, embora queiramos agora ter em cada escola um laboratório de eficiência energética, eu diria que esta é a linha forte, é em cada escola um laboratório de eficiência energética. Já temos cerca de 50 escolas que já funcionam dessa maneira. E em relação à questão das disciplinas da formação, parece-nos todo o interesse que os currículos possam ter, nomeadamente na área de projetos neste domínio, e que haja um incentivo a que haja projetos neste domínio de eficiência energética, da mesma maneira que nós também sabemos, e se os senhores deputados agora, por exemplo, acompanharem os muitos cadernos que são publicados nos vários jornais para atrair estudantes para cursos de pós-graduação, para cursos de formação especializada, cada vez mais as universidades portuguesas estão a fazer oferta neste domínio, porque significa que perceberam que este é um domínio que vai criar bastante emprego, já está a criar bastante emprego, que este é um domínio que vai criar bastante volume de negócio, que este é um domínio com potencial para o país e com potencial de exportação, e isso fica aí bastante, bastante claro. Sr. Deputado, nós, como sabe, o decreto-lei da microgeração está já em agendamento, esteve em discussão pública, foi uma discussão muito aberta, muito participada com as associações do setor. Tem algumas alterações substantivas, enfim, ele não está ainda aprovado e, portanto, os detalhes estão sujeitos a essa aprovação, mas posso lhe dizer que, por um lado, há um mecanismo, que é um mecanismo de correção, que permitirá que, se verificarmos que nas inscrições feitas para obter as licenças de microgeração existe um predomínio do litoral, por exemplo, em relação ao interior, e esse predomínio é um predomínio excessivo em relação ao peso relativo, por decisão do Secretário de Estado, pode haver e haverá certamente uma passagem, dar uma prioridade aos pedidos que vêm desses setores do interior e que corrigem esse diferencial. Por outro lado, também o Secretário de Estado pode reservar percentagens da potência para, no fundo, utilizar em programas especiais, em particular as IPSS. E, portanto, as duas sugestões foram acolhidas, embora em relação às IPSS e às PMEs, a nossa visão seja, sobretudo, uma visão de que elas devem apostar mais na mini-geração do que na micro-geração. Há uma maior, digamos, relação entre os projetos de mini-geração do que os projetos de micro-geração. Mas isto está definido, foi desta também uma sugestão do Sr. Deputado João Almeida, que eu também me apraz registar, e, portanto, temos essa possibilidade de o pôr em prática. Em relação ao termo solar, queria dizer o seguinte, Nós, no ano passado, conseguimos ultrapassar a nossa meta. Nós temos uma meta de fazer, até 2015, 1.440.000 metros quadrados de termossolar. O ano passado ultrapassámos a meta. Como sabem, ultrapassámos a meta muito com recurso a verbas do Orçamento Geral do Estado. O facto que este ano não podemos utilizar, pelos motivos também que os deputados conhecem. Mas o que fizemos foi lançar dois programas, que já têm, aliás, os avisos abertos. Um programa com 50 milhões de fundos públicos, 70 milhões de investimento total para IPSS, que vai permitir construir, enfim, depende do preço de tecnologia, mas cerca de 120 mil metros quadrados de termossolar. Lançámos também um programa de 16,5 milhões para as PMEs, que vai permitir também, enfim, aumentar este valor e continuar a ver, como podem ver também nos jornais, na imprensa, que mesmo com os incentivos fiscais e com aquilo que é o ganho tecnológico nestas tecnologias, que continua a haver muita aplicação destas tecnologias, mesmo sem o apoio direto do OGE. E, portanto, mais uma vez este ano, vamos atingir o nosso objetivo no termossolar.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que dispõe de 2 minutos. Peço desculpa, de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral. Dizer que o grupo parlamentar do CDS se associa naturalmente a uma matéria que aqui já foi abordada, que é a questão da eficiência energética e da relevância da aposta na eficiência energética. Nós temos dito, desde há bastante tempo, que o problema de Portugal não é só no tipo de energia gerada e consumida, portanto não é só na substituição da energia primária e da energia final, principalmente isso, pomos também sempre um enfoque grande na energia final, no que diz respeito à substituição de energia fóssil por energia renovável, mas nós temos um problema de consumo, e temos um problema de consumo excessivo, e os indicadores vão-nos dando essa nota, e portanto só com políticas de moderação desse consumo é que nós poderemos inverter esta situação e, portanto, a eficiência energética é aqui, naturalmente, matéria essencial e também sabemos qual é o peso do Estado nesse consumo de energia e, portanto, o programa de eficiência energética nos edifícios do Estado, toda a monitorização e todas as consequências que daí possam ser tiradas são, naturalmente, muito relevantes para este objetivo. Eu queria aqui lançar uma questão, foi pública no final do mês passado, portanto há cerca de um mês, e que tem a ver com a questão do mercado ibérico de energia e de um eventual incumprimento do Tratado de Santiago por parte das entidades espanholas. Foi noticiado na imprensa portuguesa que relativamente à relação que há entre a OMIP e a OMEP e às funções que estão atribuídas a cada uma destas instituições, que haveria da parte da entidade espanhola uma intromissão naquilo que está destinado à OMIP, designadamente no facto de Espanha estar a tentar captar alguns negócios no mercado a prazo e, portanto, assim estar claramente a prejudicar aquilo que pode ser, do ponto de vista estratégico, a ação da OMIP. E, portanto, as perguntas que eu queria colocar neste sentido era se o Governo tem noção deste eventual incumprimento do Tratado de Santiago e, portanto, dos fundamentos do próprio mercado ibérico, que daí advêm, se está a ser comprometido, de facto, a viabilidade da OMIP por haver aqui uma área de negócio que está a ser, entre aspas, roubada pelo interveniente espanhol e que posição é que o Governo pretende tomar relativamente a esta matéria, porque se trata de matéria relativa a um acordo assinado entre os dois países e que, portanto, no caso de haver um incumprimento por parte de um dos governos e um extravasar de competências que estão atribuídas a uma instituição de um dos Estados por uma instituição de outro dos Estados, o que é que o Governo pretenderia fazer nessa matéria? E que se consideram ou não, não só por esta razão, mas por outras, que o investimento, e são muitos milhões que estão já investidos na criação deste mercado ibérico, pode ou não ser de alguma forma comprometido por ações deste género, que comprometem o modelo que foi criado. Depois também, aproveitando o balanço, ou aproveitando o impulso, um balanço que os seus secretários de Estado pudesse fazer sobre a situação atual do mercado ibérico e se está em condições de garantir que a OMI está blindada e que tem condições de futuro para se proteger destes eventuais abusos de poder e destas violações do acordo por parte de Espanha e, portanto, se essa viabilidade não estará comprometida. Depois, ainda algumas questões que são recorrentes, o Sr. Secretário de Estado já sabe que eu hoje coloco nestas oportunidades. Uma tem a ver com a questão da telecontagem, importante saber de ponto de situação e se houve ou não desenvolvimentos nessa matéria. Nós vamos falando sobre isso nas várias audições que aqui vamos tendo. Portanto, como sabe, é uma matéria que preocupa em muito o CDS também, pela lógica da redução dos consumos e da possibilidade dessa monitorização e do envolvimento do consumidor no compromisso de redução dos consumos energéticos. E, por outro lado, também uma questão relativa ao veículo elétrico, que tem a ver com a rede nacional, ter um ponto de situação sobre a rede nacional, se já houve ou não desenvolvimento relativamente aos postos de carregamento, e também sobre outra perspectiva que temos e que já aqui abordámos, que tem a ver com a produção de energia que depois vai ser consumida por esses veículos elétricos, numa lógica que já tinha aqui referido também, de ser monitorizada não apenas a energia final, mas também sabemos do ponto de vista da energia primária, se este projeto do veículo elétrico está ou não a ser montado de forma que garanta que, do ponto de vista da energia primária, há de facto um consumo de energia renovável, ou se não é apenas em termos de energia final que isso acontece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje é um dia, de facto, muito focado na questão das relações Portugal-Espanha, não é? De qualquer maneira, em relação ao mercado ibérico de energia, queria dizer o seguinte: nós instituímos uma prática de acompanhamento permanente, temos um grupo de trabalho permanente com a Secretaria de Estado da Energia Espanhola, aliás estão aqui alguns dos nossos representantes permanentes, hoje é Mário Paulo em particular, e eu próprio tenho reuniões periódicas com o Secretário de Estado espanhol. Aquilo que nós verificamos é que, perante um mercado que está muito pressionado, nós sabemos que o mercado da eletricidade, o mercado do gás, face às quebras de consumo que houve, é um mercado muito, muito, muito pressionado. Às vezes há aquilo que se pode chamar algumas queixas mútuas, ou seja, algumas vezes o OMEL diz que o OMIP, enfim, está a entrar na área deles e o OMIP diz que é o OMEL que está a entrar na área deles. A melhor solução, de facto, nós cortamos cerce, sempre temos esse conhecimento e, portanto, e cortamos cerce essas tentativas, mas a grande solução é, de facto, a constituição finalmente do OMI, e tudo, neste momento, tudo me permite dizer que na próxima Cimeira Luso-Espanhola, enfim, que está prevista para outubro, fecharemos o OMI. E aí haverá, digamos, que uma gestão conjunta, integrada, que é, aliás, de grande interesse de Portugal e Espanha. Repare que a nossa UMIBEL é muito importante numa lógica interna, da criação de um mercado interno. Aliás, muitas vezes isso é referido na Comissão Europeia e nas análises. O UMIBEL não é perfeito, mas é o melhor mercado regional. É sempre dado como exemplo do melhor mercado regional. Mas nós temos, Portugal e Espanha, temos lutas muito fortes do ponto de vista da energia, temos que as travar em conjunto, nomeadamente a ambição de criação do mercado do sul do gás. Como sabe, estão a ser feitos em Portugal investimentos muito fortes nas capacidades de armazenamento de gás, em Sines, também nas cavernas que existem em Portugal, vai haver um desenvolvimento muito forte. Espanha tem uma forte capacidade também de armazenamento de gás. Nós temos, portanto, a capacidade de criar um mercado do sul, ou seja, uma alternativa àquilo que é a pressão que todos os anos acontece e a Europa é sujeita em relação, no fundo, ao fornecimento do gás que vem da Rússia e que vem do Norte. Nós precisamos muito e temos uma grande oportunidade estratégica de criar esse mercado. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da eletricidade, nós também temos é muito importante o desenvolvimento das redes, o desenvolvimento, nomeadamente, das redes entre Portugal e Espanha, que tem corrido bastante bem. Mas, sobretudo, o trabalho com a Espanha para conseguimos agora mais um gigabyte, mais uma entrada em França, mas o passar os Pirineus é absolutamente crítico para nós. Como, aliás, é absolutamente crítico para nós, a maneira como o desenvolvimento futuro de alguns projetos que estão em cima da mesa, como o Solar Mediterrâneo ou o Desertec, como é que essa energia que vier a ser produzida, nós temos aí dois desafios. Um é exportarmos o mais possível a tecnologia nossa para essas instalações, não é? No Desertec e no Solar Mediterrâneo, e por isso também estamos a desenvolver em Portugal projetos para isso. Mas depois, quais vão ser as supergrids e onde é que vão chegar as supergrids? E é fundamental que as supergrids cheguem à Península Ibérica. E, portanto, há aqui um trabalho fundamental e determinante nesta relação com Portugal-Espanha, que transcende muito estes pequenos episódios, que são pequenos episódios que estão a ser monitorados, mas são sobretudo pequenos episódios que decorrem do facto de haver uma grande pressão sobre o mercado, não é? Haver uma enorme pressão sobre o mercado. Nós estamos muito atentos e o próximo passo é, de facto, fecharmos o OMI e termos um MIBEL totalmente constituído e partimos para o MIBEGAS, porque a nossa ambição é partir rapidamente para fazer com o gás um mercado regional com ambição alargada, similar ao da eletricidade. Em relação à telecontagem, nós, como sabe, está em curso o projeto piloto, o InovGrid. O InovGrid implica uma instalação de cerca de 60 mil, 50 e tal mil contadores de telecontagem. A ERC tem também em mãos outros projetos que lhe foram submetidos e que penso sobre os quais ainda não decidiu. Nós estamos a trabalhar na regulação deste processo, portanto, na definição do modelo de supervisão. Mas, de facto, este é um caminho. O objetivo da EN é que até 2020 metade dos lares em Portugal estejam ligados e, portanto, estamos a trabalhar fortemente nesse sentido, tendo em conta também as determinações da Assembleia da República. Como sabem, todo este processo tem que ser feito de acordo com a Lei 20, que determina que os consumidores não podem ser onerados pelos contadores, ainda que possam beneficiar deles, e, portanto, tudo isto está a ser desenhado dessa forma. Em relação ao veículo elétrico, o meu tempo já se esgotou, mas a questão é a seguinte, Sr. Deputado, não posso estar mais de acordo consigo, estou agora. Primeiro, todo o caminho está a ser traçado no sentido de termos, até ao final deste ano, 320 postos instalados, até ao final do primeiro semestre do próximo ano, 1.350, dos quais 1.300 em carga lenta, a carga noturna, basicamente, e 50 em carga rápida. Os 1.300 de carga noturna são claramente ligados à produção das renováveis, ou seja, a ligação forte da mobilidade elétrica, aquilo que dá consistência forte à mobilidade elétrica em Portugal, é a ligação fortíssima ao consumo e ao armazenamento de energias renováveis. É evidente que os 50 de carga rápida podem, na altura e nesta primeira fase, vir a carregar não apenas com energia renovável, mas também à medida que vamos desenvolvendo o setor solar. Esse setor solar, como sabe, tem a vantagem de produzir mais também em horas de ponta e poder haver também aí um privilégio ao solar nessa perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aqui. Peço desculpa que isto envolve uma máquina que cria muitas dificuldades. O próximo é o Sr. Deputado Pedro Filipe Lopes e se ontem tivesse sido assim tínhamos ido a prolongamento porque gastaram os dois exatamente mais os mesmos 50 segundos. Sr. Deputado Pedro Filipe Lopes.
Pedro Filipe Soares, Sr. Presidente.
Depois o golemos penaltis.
Peço desculpa, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Foi uma parte sabendo-a.
Não podemos.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares,
não colocamos de parte obrigado. Qualquer mudança de nome, mas por enquanto ainda será para manter. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Doutor-Geral, pela sua presença cá, pelos esclarecimentos que têm trazido. Perceber o que é que mudou de abril até junho. Porque entre a Estratégia Nacional para a Energia de 2020 e o PNAER, há mudanças a nível de valores, por exemplo, para a potência eólica, que são menos ambiciosos no PNAER do que para a ENE 2020, de 8.500 passamos para 6.950 megawatts. Por outro lado, a potência para a energia hídrica é feita ao contrário, é revista pela positiva, E por isso perceber o que é que aconteceu nestes três meses para que estas previsões, estes indicadores, tenham sido alterados, se isso representa alguma mudança de política do governo ou se representa algum ajuste a qualquer condicionante que tenha sido encontrado no entretanto. Depois, perceber também como é que o governo está a prever alterar os problemas ou resolver os problemas que tem encontrado na implementação das centrais de biomassa. Porque a potência que tem sido veiculada no PNAER, na ENE 2020, é a de que as 15 centrais já adjudicadas possam estar a produzir até 2020. Infelizmente, na prática, vemos os trabalhos muito mais demorados. Foi-nos dito numa audiência anterior que decorria das dificuldades de competitividade entre as tarifas da biomassa e outros usos que a biomassa poderia ter no setor, particularmente da pasta de papel, e por isso perceber que se o Governo prevê em algum ponto alterar a sua política, pelo menos a curto prazo, para que possamos perceber se estas indicações para a biomassa têm algum valor concreto maior do que aquele que foi indicado no passado, ou se espera que, de forma natural, os problemas sejam resolvidos. Colocar também questões relativas à microgeração. O Sr. Secretário de Estado respondeu há pouco no que nós já sabíamos, que o novo decreto de lei tinha acabado o processo de discussão e estava agora em preparação para ser lançado, mas perceber se resolveu os problemas anteriores. Isto é, se do ponto de vista de acesso dos consumidores à microgeração, se o objetivo será para os consumidores poderem fazer todo o processo ou se continuarão a ser as empresas, como acontecia recentemente, a tomarem conta do processo, por um lado. Por outro lado, se há aqui uma facilitação de toda a burocracia ou do processo, nem era tanto a burocracia, mas os problemas que se encontravam no site, se foram estudadas alternativas, de que forma, e se neste momento, para o futuro, teremos uma visão de uma espécie de fila de linha de entrada, primeiro pedido, será o primeiro pedido a ser atingido, se terá ou não a inclusão do pagamento de alguma franquia pela inscrição, que seria devolvida quando da ligação à rede, ou se quais são no fundo os modelos, estou aqui a dar exemplos, gostava de saber o que é que está a ser feito na prática. Depois perceber por que razão é que os dados de base de 2005 do PNAER relativos à eficiência energética são superiores ao que são apresentados nas estatísticas oficiais. Essa foi uma das críticas que nós ouvimos na audição da semana passada que a Comissão levou a cabo. Foi um alerta importante, dado que até nem tinha percebido essa problemática, mas perceber o porquê, porque percebemos que é mais fácil, dando uns dados elevados à partida, com pouco esforço, reduzir essa evolução. Mas gostávamos de saber qual a razão para esta alteração. E, por outro lado, perceber porque é que os dados relativos à eficiência energética até 2020 são tão pouco ambiciosos. Nós percebemos, ainda há poucos dias o Sr. Secretário de Estado esteve numa conferência onde os números sobre os gastos de energia, particularmente no Estado, foram escalpelizados, 500 milhões de euros gastos em energia, 150 milhões desses 500 milhões em iluminação pública e 270 milhões nos edifícios. Temos aqui um patamar de eficiência energética que podia ser aplicado, quais são as medidas que vão ser levadas nesse sentido, mas também perceber como é que o Governo está a pensar transpor essas medidas para o público em geral, porque a melhor forma de nós gerirmos a energia é não a gastando, e é obviamente que essa seria uma das principais metas que o Governo deveria cumprir, e algo mais do que apenas as ajudas fiscais para os vidros duplos seria necessário. Por último, duas questões, uma relativa à crítica que também ouvimos na semana passada relativamente à falta de investimento público prevista para investigação e desenvolvimento nesta área. Era curioso o exemplo que nos deram, onde diziam que...
Já atingiu os 5 minutos.
Sim, só para terminar a frase, onde diziam que a fusão nuclear teve 900 mil euros de investimento público e a eficiência energética teve 5 mil euros de investimento público a nível de investigação e desenvolvimento, estados que nos deram um investigador na semana passada. E, por último, perguntar por que razão o PNAER não fala do déficit tarifário, porque nós ouvimos sempre dizer que o déficit tarifário também foi criado pelas energias, pela aposta nas energias renováveis. Percebemos, quando ouvimos as associações do setor, que há coisas que não batem certo. Ouvimos a Cogen falar sobre déficit tarifário e a cogeração deveria diminuir o déficit tarifário, ao contrário do que tem sido indicado, que aumenta o déficit tarifário, e perceber por que razão também não há nenhuma discussão nesta matéria no PNAER. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho a palavra do Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São muitas questões. Vou procurar responder... Enfim, de forma objetiva e direta, para poder responder a todas. Em primeiro lugar, o que é que mudou entre o PNAER e a Estratégia Nacional de Energia? A Estratégia Nacional de Energia foi desenhada a partir do programa de governo e foi desenhada a partir também dos compromissos do programa de governo e a partir de uma visão de crescimento da economia portuguesa que nós, até 2020, que nós mantemos como possível. O PNAER é condicionado em Portugal e em todos os outros países da Europa, pelas projeções do Eurostat. Ou seja, as projeções do Eurostat em relação àquilo que vai ser o crescimento da economia portuguesa e a necessidade de utilização de energia pela economia portuguesa são inferiores às aquelas que são as nossas previsões. Obviamente que nós temos que cumprir nesta fase aquilo que são as normas do Eurostat. Fizemos algumas escolhas, naturalmente podíamos ter cortado noutro sítio, cortámos na eólica onshore. Porquê? Porque sabemos que tem sido relativamente difícil implementar alguns projetos, sabemos também que os novos projetos terão que ser implementados em alguns locais onde eventualmente haverá menos vento, onde haverá menos disponibilidade, mas temos condições para ir até aos 8.500 se for necessário. Deixámos, digamos, os buffers de flexibilidade nas áreas que nos pareciam que podíamos ter mais isso como buffer de flexibilidade, por exemplo, ao contrário do solar, onde não cortámos nada e onde, aliás, pensamos ser possível, se houver um ganho tecnológico forte, na próxima revisão, daqui a 2 anos, poder até aumentar o objetivo do solar. Eu queria dizer o seguinte, por um lado é um grande sinal que a APREN e que as várias associações digam que o programa é pouco ambicioso, porque significa que essas associações acreditam que a economia portuguesa vai crescer e vai precisar de mais energia do que aquilo que a União Europeia prevê. Assim seja, nós de 2 em 2 anos vamos poder rever o PNAER e temos todos os instrumentos e todas as condições para aumentar a capacidade de produção baseado em energias renováveis. Assim seja, que nós faremos isso de 2 em 2 anos. Em relação à biomassa, queria dizer, Sr. Deputado, que é talvez o tema mais complexo de todos os temas associados à energia, porque a biomassa se integra na otimização de uma fileira, que é a fileira da floresta, e que é uma fileira absolutamente crítica para o país em termos genéricos. Os concursos da biomassa foram lançados numa determinada perspectiva, e a verdade é que se tem verificado que não têm sido facilmente financiáveis. Ou seja, a variabilidade dos custos da matéria-prima, exatamente porque a matéria-prima associada às centrais de biomassa é uma matéria-prima que tem outras utilizações alternativas, a variabilidade dos preços da matéria-prima faz com que os bancos normalmente analisem estes projetos com uma taxa de risco maior. E, portanto, nós temos que reduzir, é isso que estamos a trabalhar. Não é de um momento para o outro. Temos que reduzir os fatores de risco. Olha, como? Aumentando a florestação, estamos a trabalhar com a agricultura no sentido de se fazer um trabalho de maior, para haver maior, mais matéria-prima, criando um mecanismo de fiscalização, quer por amostragem, quer nas centrais, de maneira a termos a certeza que só um determinado tipo de biomassa é que pode ser ali consumido, para não estarmos a canibalizar, do ponto de vista da a fileira, a outros níveis. E vamos também proceder a uma atualização do valor líquido, daquilo que era o valor pago no momento, aos projetos, no momento em que eles foram lançados. Vamos agora atualizar, não é aumentar, é atualizar o valor, porque passaram um conjunto de anos. Mas temos consciência que este é um setor muito difícil, porque é um setor em que existe uma fileira e temos que otimizar essa fileira e temos também contratos que vão ser cumpridos no quadro de otimização dessa fileira. Estamos a trabalhar, hoje mesmo está durante todo o dia, o nosso Ministério da Agricultura estão em trabalho relativamente a esta área para encontrar uma solução, que não é uma simples solução de mais um euro na tarifa, menos um euro na tarifa, ou mais um megawatt, ou menos um megawatt. É uma solução integrada, é claramente algo que necessita de uma solução integrada. Fez muitas perguntas, quero dizer, olha, em relação à micro e à mini, o facto de agora nós irmos avançar com a mini geração, penso que as tais associações de empresas, ou as empresas prestadoras de serviços, vão se focar mais na mini e menos na micro, o que permitirá mais que o micro seja mesmo para os produtores individuais. A lógica será first in, first out. Será sequencial, haverá uma taxa à cabeça que, para garantir que não há inscrições apenas para marcar lugar, que as pessoas de facto querem mesmo fazer, que será devolvida no momento seguinte, e portanto será incluída aquela nota que eu disse há bocadinho, eu sou deputado, de se verificar que, por exemplo, há uma percentagem de inscritos de Lisboa que é muito maior do ponto de vista percentual do que aquilo que representa Lisboa em relação ao Castelo Branco, para dar o exemplo do distrito do Sr. Deputado. Haverá um momento em que o first in, first out terá uma conjunção de maneira a poder ser alinhada, haver uma distribuição no território que corresponda também ao peso no território. As questões dos critérios do PNAER são os critérios há vários critérios possíveis na energia para contabilizar os números com energia final, com energia primária. Agora, quero dizer o seguinte, eu sei que já estou a usar muito mais do meu tempo, mas quero dizer o seguinte, infelizmente, eu também acho que nós temos que ser mais ambiciosos e os 20% é uma boa referência e a qualidade com que os vamos atingir é muito importante, mas no último Conselho de Energia onde eu estive na União Europeia, muito poucos países, aliás, a eficiência energética deixou de ser um referencial obrigatório da Europa 2020, ficou definido que cada país define os critérios, define as percentagens. Há, inclusive, países que defendem que não deve haver nenhuma meta de eficiência energética e que, pelo contrário, os países, nesta fase de recuperação económica, não devem ter nenhum constrangimento ao uso de energia. E, portanto, vou dizer, Sr. Deputado, a nossa meta que nós mantemos e nos batemos, mesmo internamente, nos batemos por ela, é uma meta muito, muito ambiciosa. Haverá um primeiro reflexo desta meta já no PNR, portanto, no Plano Nacional de Reformas que aprovaremos em outubro, na sequência da posição da Comissão sobre a Europa 2020, e depois, até em 2011, faremos uma nova versão do PNAS, onde haverá uma grande participação. Há muitas verbas para investigação nesta área da eficiência energética. Chamei a atenção que Portugal se bateu e conseguiu que, por exemplo, 11 mil milhões de euros vão estar disponíveis no set plan para que se possa concorrer. E a orientação que eu dei ao FAI, ao Fundo de Apoio à Inovação, que também apoia muitas coisas na área de eficiência energética, algumas coisas na eficiência energética, e também à ADEN, é que, fundamentalmente, agora se foquem em criar grupos nacionais, grupos de investigadores, consórcios de investigadores nacionais, que possam ir ao novo programa quadro e possam ir também ao set plan financiar-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.
Não é preciso,
não
é preciso.
Não? Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Diretor-Geral de Geologia e Energia, de Energia e Geologia, e dizer-lhes que o Governo estratégias vai avançando. O preço da energia é que não baixa e não responde às necessidades nem dos consumidores, nem da competitividade das empresas portuguesas. E este é um problema central a que os senhores precisam de responder. Por exemplo, dados recentes mostram que, relativamente aos combustíveis, a evolução entre 2008 e 2010, entre Portugal e a média da União Europeia a 27, é uma subida, uma diferença relativamente à gasolina de 84% e relativamente ao gasóleo de 165%. E, nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, gostava de lhe pôr este problema. Ontem, foi conhecido uma notícia e uma decisão sobre uma decisão do Governo espanhol que decidiu congelar o aumento de 4% previsto para julho da energia elétrica. Eu cito as palavras do ministro espanhol. A situação económica assim o exige, acrescentando que a energia é um fator fundamental para o bem-estar dos cidadãos e para a competitividade das empresas. Eu pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se não pensa que o governo português poderia fazer aqui a mesma coisa. O que o governo espanhol vai fazer é muito simples, não é por acaso que as empresas produtoras de energia elétrica se queixam. Vai penalizar as empresas produtoras de energia elétrica. Eu pergunto-lhe o que é que obsta a que o governo português, no quadro de crise em que está a distribuir os sacrifícios da forma como sabemos, desigual como sabemos, possa aliviar a fatura energética das, particularmente das micro, pequenas e médias empresas. Depois, Sr. Secretário de Estado, gostava de lhe colocar um conjunto de questões muito concretas. A primeira é relativamente ao problema da mobilidade elétrica. Já na audição anterior com o Sr. Ministro da Economia coloquei esta questão. Eu gostaria de saber se o Governo pode nos fornecer ou não estudos que tenha feito sobre esta matéria, ou se isto foi alguma coisa que caiu do céu. Temos um requerimento feito há não sei quantos meses. Gostaria de saber se é possível que o Governo nos dê essa informação. Uma segunda questão, ainda ligado com o solar térmico e sobretudo com a microgeração. O senhor respondeu a uma questão que eu tinha colocado, depois não tive naturalmente possibilidades de tornar ao assunto, mas eu gostaria de lhe colocar, se insistir, porque o senhor secretário de Estado disse que não era verdade, a situação extremamente difícil de milhares de pequenas empresas que são instaladoras relativamente a este problema. Da suspensão sem pré-aviso relativamente aos processos de microgeração. E perguntar-lhe, o Sr. Secretário de Estado diz que a legislação vai sair, um novo enquadramento vai ser publicado nos primeiros 15 dias de julho. Eu pergunto-lhe quando é que essa legislação vai estar operacional no terreno? Quando é que as empresas vão poder estar a trabalhar no terreno? Isto é, se os senhores acham que empresas que contrataram pessoal para responder a essas questões podem estar um ano à espera que o Governo decida relativamente a esta matéria. E já agora pergunto-lhe se essa inefável figura chamada PME-Link, aparentemente um árbitro estranho no meio deste processo todo, pode estar a intervir neste mercado, ela que aparentemente é o árbitro, apresentando orçamentos relativamente a processos de microgeração. Insisto na pergunta relativamente às centrais de ciclo combinado. O Sr. Secretário de Estado deve ter a ideia que, enquanto não me esclarecer este problema, eu não desistirei que os senhores esclareçam o que é que se passa com as centrais de ciclo combinado da Galp e da Iberdrola. A da Galp veio um dia destes uma notícia. Eu pergunto-lhe é se, ultrapassados os prazos, que penalizações é que estas empresas têm por não cumprirem aquilo que contratualizaram com o Governo. Fazia-lhe uma pergunta concreta relativamente à unidade de cogeração do Alvito que os senhores inviabilizaram várias vezes. É uma unidade de cogeração a biomassa de corrente de bagaço de azeitona, com toda a importância regional, local e ambiental. Os senhores falam em falta de ponto na rede. Não acham que esta unidade deveria ter alguma abordagem de facto e não ter ser deixada este tempo todo sem uma outra resposta e uma resposta positiva? Perguntava-lhe ainda se o Estado já foi ressarcido dos 500 mil euros que deu de subsídio para o equipamento de cogeração no Europarque da Vila da Feira. Se o IAPMEI já recuperou este subsídio de 500 mil euros, porque aparentemente o subsídio foi, o equipamento é que nunca foi montado. Pelos vistos há filhos e enteados nesta matéria, em matéria de subsídios do Governo. Há aqui uns que nem sequer montaram o equipamento.
É só para
entretanto,
que já passou os 5 minutos.
Vou terminar, Sr. Presidente, vou apenas colocar uma última questão. Os senhores anunciaram recentemente o avanço e a definição da zona piloto de Peniche para para a produção de energia elétrica a partir das ondas. As notícias que são conhecidas dizem que a montagem das infraestruturas para o início deste processo vai custar 7 a 10 milhões de euros e as notícias é que a REN está com dificuldades em acolher estes investimentos e que eles vão ser transferidos para a tarifa ou para o déficit tarifário, como quiserem. Gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse, de facto, se isto vai ser mais um encargo, para lá do valor da tarifa, às costas do déficit tarifário, às costas dos consumidores e das empresas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado para
responder. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Em primeiro lugar, queria-lhe referir que, em relação ao preço da energia, foi feita muita demagogia nos últimos tempos em relação a um fator que é preciso esclarecer de uma vez por todas. Em 2008, houve um brutal aumento do preço, como sabe, do barril de petróleo. Esse aumento brutal repercutiu-se num aumento dos custos da energia na generalidade dos países da União Europeia. Portugal tomou, e ao que julgo saber por unanimidade no Parlamento, a decisão de fazer um aumento controlado do preço da eletricidade e, em consequência, aumentar, com o apoio de todos os partidos, foi como disseram, não sei exatamente qual o modelo, mas a verdade é que isso gerou, como sabem, um déficit tarifário muito elevado, mas fez com que a energia em Portugal tivesse crescido muito abaixo daquilo que foi o crescimento dos custos, obviamente. Quando em 2009 os outros países repercutiram aquilo que foi a baixa do preço do crude, houve uma redução do preço nesses países muito superior àquela que houve em Portugal, porque nós não tínhamos feito o respectivo aumento. Nós tínhamos criado déficit tarifário e foi uma decisão justa e adequada tomada nessa altura. E, portanto, o que é fundamental é comparar os preços da evolução de 2008-2010, em que aí o aumento em Portugal não foi superior, foi, de facto, 2009-2010, e, por outro lado, o que é fundamental também é perceber que a média dos preços em Portugal, de acordo com o Eurostat, continua abaixo da média da União Europeia e é dos preços mais baixos da zona euro. Sr. Deputado, eu não vou interferir na política espanhola, seria a última coisa que eu faria aqui, não é? Agora, Espanha tem um déficit tarifário de 18 mil milhões de euros. Portugal tinha um déficit tarifário de 2 mil milhões de euros, que conseguimos este ano reduzir para 1.800 e qualquer coisa, e no próximo ano temos o compromisso de ir reduzindo 142 milhões todos os anos. Qualquer medida daquelas que o Sr. Deputado está a sugerir é uma medida de transferência para o déficit tarifário. Portugal tem hoje um problema que, como sabe, é um problema de dívida, ou seja, de dívida acumulada. E, portanto, isso significa que uma medida dessas tem que ser muito, muito ponderada e, neste contexto, não se justifica. Queria dizer-lhe também que nós vamos, Srs. Deputados, isso é muito importante, nós, desculpem, os Srs. Deputados é que sabem se é importante ou não é, mas eu acho que é importante dizer-vos que o nosso compromisso é até ao final do ano não ter tarifas reguladas no mercado industrial, no mercado empresarial, e isso, do nosso ponto de vista, vai provocar uma concorrência acrescida e vai provocar melhores condições de mercado para as nossas empresas. Por outro lado, nós estamos a trabalhar com o setor na criação de um outro mecanismo muito importante para as empresas, que é a concessão de um prémio de interruptibilidade, mesmo para as empresas que estão no mercado, e não apenas para as empresas que estão na tarifa. Isso é, eu não posso dizer um apoio às empresas, porque senão teria um processo imediatamente da Comissão Europeia, mas é criar melhores condições competitivas para as nossas empresas, do ponto de vista do fator energia. E, por outro lado, também, e com uma participação alargada que eu saúdo dos vários grupos parlamentares, foi possível chegarmos a uma regulamentação, uma transposição da diretiva da cogeração, que me parece também que protege, dentro daquilo que é legal, a nossa indústria e as nossas empresas. Muito obrigado também, quero aqui referir, pelos contributos dados por todos os grupos parlamentares nesse sentido. Senhor deputado, não tenho muito tempo, mas queria lhe dizer o seguinte. Em relação à microgeração, a verdade é só uma. Foi instalada mais potência estes 6 meses que nos 6 meses anteriores ou que no ano anterior. E, portanto, não pode dizer que o setor está com um conjunto de capacidade a não ser utilizada, porque houve mais potência instalada. Como sabe, foi essa a decisão. Havia 5.200 licenciamentos feitos e não instalados. Vamos criar uma nova legislação e vamos, entretanto, instalar esses 5.200. E, de facto, eles têm estado a ser instalados e há mais potência instalada estes 6 meses do que no ano anterior. Portanto, não há nenhum desinvestimento desse ponto de vista. Quero também dizer que estamos preocupados, mas pensamos que esse assunto está finalmente resolvido. Saiu na sexta-feira passada o decreto de execução orçamental e começou, a informação que tenho é que os primeiros 20 milhões de euros foram transferidos para os bancos e, portanto, estamos preocupados e deixo aqui a minha palavra solidária, mas nós esforçámos no sentido de se resolver com o pagamento aos instaladores, aí não já da microgeração, mas do termosolar, que de facto fizeram um esforço importante pelo país, continuaram a fazer as suas instalações e de facto, por razões da execução orçamental, da aprovação do enquadramento orçamental, vão receber com algum atraso. Também quero dizer que a PME Link é uma empresa contratada pelos bancos, que portanto é uma facilitadora da ação dos bancos e portanto é a organização privada que se organiza. Havia muitas perguntas que eu devia responder, mas, Sr. Deputado, com a geração do Alvito não se resolveu antes porque não havia ligação à rede, agora já há, e penso que vão entrar no novo regime da cogeração. É muito importante, o bagaço de azeitona é fundamental. Há também uma oportunidade muito grande de aproveitamento em termos de cogeração, de calor para a produção, em estufas. Vamos potenciar tudo isso, é muito importante. O ciclo combinado, o interesse nacional está absolutamente garantido nos acordos feitos com esses promotores. Bem, a zona piloto, eu depois posso discutir consigo o contrato. Violaram o acordo.
Peço desculpa,
Sr. Deputado.
Não, mas
em 10 segundos.
Ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Nós temos duas maneiras de fazer esta nossa reunião. Ou como reunião, em que cada um fala na sua vez, ou estilo conversa num bar, em que cada um interrompe e manda umas bocas. Portanto, eu sou um inter pares e, portanto, estou disponível para aceitar qualquer que seja a decisão desta Comissão. Agora, enquanto eu presidir, fala um na sua ordem e na sua vez. Sr. Deputado de Estado, faz favor de continuar.
Eu queria apenas dizer, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, se considera que aquilo que fez é um à parte, eu tenho que lhe pedir desculpa. Como eu não considero, não lhe peço. Faz favor.
Sr. Deputado, eu queria dizer-lhe o seguinte. É evidente que as duas centrais, se o combinado que referiu, não foram concluídas no prazo previsto. Dá-me a ideia que o Sr. Deputado preferiria uma solução, se calhar mais simples, que era acionar as garantias e o país ficar sem esse investimento importante, que é importante para o seu sistema energético, a prazo, que é ao mesmo tempo importante para as regiões onde vai ser instalado, porque consome gás natural, porque é de facto um complemento importante. O que nós fizemos não foi isso, o que nós fizemos foi fazer um acordo com os promotores, de maneira a garantir que as centrais estarão concluídas quando necessárias e serão pagas as coimas também justas, mas que isso será feito em defesa do interesse nacional. Garantindo a segurança de abastecimento.
Tenho a palavra a Sra. Deputada Elisa Apolónio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, quero em primeiro lugar saudar o Sr. Secretário de Estado. Estava aqui a ver a ordem das questões. Bom, primeiro, o Sr. Secretário de Estado contou-nos aí uma história sobre a problemática da eficiência energética na União Europeia, as metas que alguns não querem traçar, mas as metas que Portugal vai traçar e que são muito exigentes. Sabe, Sr. Secretário de Estado, às vezes o problema não é a definição de metas, às vezes o problema é o cumprimento dessas metas e nós temos conhecimento nos mais diferentes setores em Portugal. O inúmero conjunto de metas que temos traçados e que não são cumpridos. E, portanto, é esse cumprimento que nós temos que assegurar e a nossa competência como Assembleia da República é fiscalizar. Eu gostava hoje, em termos de eficiência energética, perguntar o seguinte ao Sr. Secretário de Estado. Quantos países na União Europeia é que gastam mais energia do que Portugal por cada unidade de riqueza produzida? O Sr. Secretário de Estado deve ter esses números e eu gostava de saber, o Governo também gosta muito de falar dos nossos rankings, não é, da União Europeia. Aqui não estamos bem, que eu sei, mas gostava que, fosse o Sr. Secretário de Estado a dizê-lo. E por falar em metas e o não cumprimento de metas, vamos falar da mobilidade elétrica. É que agora nós vimos o Governo a traçar as metas, ou só a falar das metas, para o ano de 2010 e de 2011, que são aquelas que o Sr. Secretário de Estado já referiu. Mas o Governo não falou das metas para o ano de 2010, em relação aos pontos de carregamento, que eram os 100, não eram, Sr. Secretário de Estado, e não foram cumpridos. 2009. No ano de 2009, já passou. A meta para o ano de 2009 era a construção de 100, ou assegurar-se, os 100 pontos de carregamento. Não foi cumprida, lá está, uma meta traçada que não foi cumprida. E aquilo que eu pergunto é, primeiro, porque é que não foi cumprida e se estamos então em condições de assegurar o cumprimento da de 2010. Seria importante saber isso. E depois aqui ao nível da questão energética, a componente dos transportes, nunca se falava da componente dos transportes, que como nós sabemos é uma componente relevantíssima em termos energéticos e de consumo energético. E agora, fala-se de transportes, mas só do carro elétrico. Parece que reduzimos tudo a isso. Mas os verdes querem falar de uma questão que é fundamental e que consta do Plano Nacional para a Eficiência Energética, que é da melhoria das condições dos transportes coletivos, de modo a promover um objetivo, passar as pessoas, em termos dos seus movimentos pendulares, para aquilo que era no início, no final dos anos 80, início dos anos 90, que é que as pessoas façam maioritariamente esses movimentos pendulares através do transporte coletivo e não através do transporte individual. Ora, eu quero saber metas. Quais são as metas para o ano de 2010? E quais são as metas para o ano de 2011 em relação a essa transferência do transporte individual para o transporte coletivo? Porque eu já percebi que não vale a pena trabalhar com metas a longo prazo. Eu gostava de conhecer as metas de curto prazo que o Governo tem em relação a esta questão, porque isto exige, evidentemente, medidas que não são conhecidas. Não são conhecidas e daí que possam não ter resultado. O Sr. Secretário de Estado, depois daquilo que se conheceu no Golfo do México, infelizmente, e que é uma situação que ainda vamos ter que acompanhar por longo tempo, infelizmente, eu julgo que a maior parte das pessoas percebeu o risco que estas coisas comportam, umas de maior dimensão, outras de menor dimensão, mas que há riscos que não vale a pena correr. E é por isso que eu pergunto que, ao Sr. Secretário de Estado, face àquilo que aconteceu e que despertou muitas consciências para a matéria e que levou, inclusivamente, alguns países a voltar atrás com alguns projetos que tinham nesta área da prospeção e pesquisa do petróleo, se o Governo mantém aquela intenção de assinatura do contrato com a Repsol, se não estou em erro, para a prospeção e pesquisa de petróleo ou de outros hidrocarbonetos ao largo da costa algarvia. Sr. Secretário de Estado, mesmo para finalizar, Padrozelos, estamos a falar agora do Programa Nacional de Barragens, Padrozelos não teve o aval, ficam os senhores deputados a saber, por causa do mexilhão. É importante saber. Bom, e agora aquilo que eu quero saber é, portanto, a capacidade de produção de energia do Programa Nacional de Barragens, não será a mesma que era indicada no início. E aquilo que eu pergunto é como é que vai ser em relação a essa potência e essa capacidade de produção energética. Muito obrigada.
Muito obrigado a eu, senhora deputada.
Obrigado, Sra. Deputada. Foram
a palavra, Sr. Estado de Estado.
Muitas questões, procurei responder também. Em primeiro lugar, há metas que têm sido traçadas e não cumpridas e há metas que são traçadas e estão a ser cumpridas. A meta de eficiência energética, traçada para Portugal para 2015, nós vamos revê-la para 2020, mas a meta para 2015 era uma das metas mais ambiciosas da União Europeia. A redução de média na União Europeia de 8%, nós determinámos 10%, e a verdade é que estamos a cumprir essa meta, ou seja, aquilo que fizemos até agora permite-nos dizer que, não fazendo mais nada, e nós queremos fazer muito mais coisas, mantendo este momento, não é não fazendo mais nada, é continuando a fazer o que estamos a fazer, nós conseguimos chegar a 2015 com 10% de redução. Queremos fazer mais, mas essa meta está a ser cumprida. É verdade que a intensidade energética do nosso PIB é muito elevada e é verdade que isso tem sobretudo a ver com comportamentos, do ponto de vista, por exemplo, da residencial e serviços, e aí teremos um trabalho importante a fazer, e vamos continuar a fazer, e tem a ver também com a modernização da nossa indústria, e progressivamente isso vai ser feito, mas é verdade que a intensidade energética em Portugal é elevada, e que isso é necessário atuar daí de forma clara. Em relação à mobilidade elétrica, queria lhe dizer o seguinte: a mobilidade elétrica não é uma panaceia, a mobilidade elétrica é importante para a eficiência energética, é importante sobretudo para a sustentabilidade do nosso modelo energético, porque permite-nos armazenar energia, entrar num setor que é responsável por 40% das nossas importações de combustíveis fósseis. No fundo, usar energias renováveis para uma parte significativa desses veículos. Mas é importante também pelo facto de nos permitir desenvolver um padrão, um standard que é líder do ponto de vista europeu, do ponto de vista mundial, do ponto de criar uma indústria exportadora. Mas não é a única ação, nem sequer será certamente a mais importante. Desde logo, carro elétrico significa carro elétrico, transporte público elétrico, significa também bicicletas elétricas, motos elétricas, e significa car sharing, significa toda uma visão que normalmente não é trabalhada e que é uma visão integrada à volta deste conceito elétrico. E significa também uma aposta muito forte na gestão dos transportes multimodais. Aliás, eu tenho aqui alguns dados, o tempo não me permite referir, mas grande parte, o facto dos transportes estarem acima da média, significa que foram captados nos últimos anos para os sistemas multimodais de Lisboa, Porto, Coimbra, milhares de passageiros. Isso é um dos componentes de redução de consumo que ajudam a cumprir essa meta. Significa que deixaram de usar carro individual e passaram a usar o sistema. Em 2009, tenho aqui alguns números, posso lhe dar daqui a pouco. Agora, se estiver a procurar aqui na minha... Já estive isso aqui aberto, agora é um bocadinho mais difícil, mas tenho números. Tenho, por exemplo, digo-lhe, por exemplo, que 5,7 milhões de passageiros passaram a ser transportados no metro sul do Tejo, 53 milhões no metro Porto e 34 milhões em 2009 no metro Lisboa. Portanto, passaram, é o que aqui está na definição. Em relação a... Queria dizer-lhe também que... algo que eu próprio escrevi e que não consigo perceber, em relação ao contrato com o Repsol, obviamente que ele neste momento não está em cima da mesa, mas obviamente que será avaliado e terá sempre que ser avaliado nos termos, primeiro é um domínio da geologia e não do meu domínio, mas será sempre avaliado com base em toda a informação que vamos recorrendo e que vamos recolhendo, por exemplo, aquilo que aconteceu neste momento no Golfo do México, certamente é um dado a ter em conta na avaliação tecnológica de qualquer exploração que se tenha que vir a fazer. Em relação às barragens, o que lhe quero dizer, Sr. Deputado, é o seguinte: a informação que nós temos é que, portanto, o contrato diz muito claramente que o Governo deve devolver aquilo que, sem juros, aquilo que decorrer de não autorização em termos de potência hidroelétrica, pelo facto de haver um impacto ambiental. E, ao mesmo tempo, a informação que temos é que não está posta em causa a quantidade de produção hidroelétrica. Agora, a não construção da barragem de Padrozelos. A negociação em concreto será feita naturalmente pelo Ministério do Ambiente, mas essa é a informação que nós temos. Queria dizer, de qualquer maneira, o seguinte, Sr. Deputado, e para terminar, eu não posso deixar de dizer o seguinte. O nosso modelo de garantia de abastecimento é um modelo que, aliás, eu tenho tido a oportunidade de apresentar em muitos pontos do globo, com a muita gente que nos visita, e que é considerado um modelo verdadeiramente interessante, que eu costumo chamar, aliás, nuclear verde, porque conjuga a capacidade hídrica com a capacidade eólica, com a capacidade do gás natural, com o solar, e em que o hídrico, representando não muito, por exemplo, o Plano Nacional de Barragens representa apenas 3%, como dizem muitas vezes, a produção de energia, mas representa 24% da ponta. e, ou seja, da ponta de consumo, e todo o investimento hídrico que estamos a fazer representa 5% da energia, mas representa 40% da ponta de consumo. Sem isto é que nós precisávamos de nuclear. E, portanto, é que eu acho, para termos resposta às pontas de consumo, eu acho, de facto, impressionante que se ponha em causa aquilo que é o modelo que nós temos que nos permite dizer não, nós respondemos às pontas de consumo sem precisarmos de nuclear.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Srs. Deputados, o Governo utilizou globalmente 7 minutos e 45 segundos a mais e o Parlamento globalmente 5 minutos e 30 segundos a mais. Eu gostava de saber quanto é que pretendem para a segunda e última ronda. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Não, quanto é que pretendem para a segunda ronda? Não há inscrições ainda. Quantos senhores deputados querem usar da palavra? Para o senhor deputado Agostinho Lopes. Ora, 5 senhores deputados do PSD, o senhor deputado Agostinho Lopes, o deputado Pedro Filipe Soares, o senhor deputado Eloísa Apolónia. É? Sr. Deputado João Almeida? Não? Do PS? Sr. Deputado João Galamba? Mais? Sr. Deputado Hortense Martins? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 senhores deputados. Quanto é que querem para cada um? 9 senhores deputados. Não, mas é para que fique equilibrado. Digam, quanto tempo é que... 2, 3?
2 minutos a cada um. 2 minutos.
2 minutos a cada um? 3 minutos? 3 minutos. 3 minutos. Ok. 9 vezes 3, 27, mais 27, menos os 2 minutos de diferença, mais 25 para o senhor deputado de Estado, dá 52 minutos. Usa da palavra o Sr. Deputado José Eduardo Martins.
Portanto, 2 minutos.
3.
Vou procurar então economizar algum tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de voltar a uma questão que colocámos ao Sr. Ministro no nosso último encontro da semana passada, porque ela, neste nosso processo de dialética parlamentar, que seguramente funciona, mas não teve réplica e não pôde ficar respondida. Tem que ver com o modelo de contratação pública para a escolha da entidade gestora do programa da mobilidade elétrica. Que fiquem claras duas ou três coisas importantes na posição do PSD. Nós não somos contra o programa da mobilidade elétrica, nós não somos contra a utilidade do shift no transporte para a utilização da energia elétrica, nós estamos de acordo com tudo isso. A nossa pergunta, que não foi respondida, é como é que o Governo, quando vai, pelos vistos e não o contrariou, escolher por ajuste direto todas as empresas que vão fazer parte da entidade gestora desse programa de mobilidade, garantir a transparência da escolha. No fundo, a pergunta é como é que o carro elétrico não é um novo Magalhães que nos traz aqui uma nova comissão de inquérito para chegarmos todos à conclusão de que a encomenda pública merecia, a coisa pública merecia o tratamento de encomenda pública a que o Partido Socialista sistematicamente se furta. O que é importante para o PSD nesta matéria é que o carro elétrico seja transparente e não Magalhães, que a coisa pública seja tratada com encomenda pública. E a pergunta é como é que vai ser feita a encomenda pública destas entidades gestoras. A segunda pergunta, portanto, eu só tenho duas perguntas para fazer. Esta é a primeira. A segunda tem a ver com o seguinte. Nós estamos num tempo, como o Sr. Secretário de Estado reconhece, todos reconhecemos, todos temos tido que fazer alguma coisa nesse sentido, estamos num tempo particularmente difícil para a economia, em que muitas coisas que dávamos por adquiridas, afinal, não são. E temos todos tido que partilhar amargamente alguns passos atrás em coisas que já conquistámos. A pergunta, com muita franqueza, é: foi fatal em Espanha para os investidores nas energias renováveis, mesmo não confirmada, anunciada potencialidade de redução ou revisão do tarifário das energias renováveis? O Sr. Secretário de Estado, a pergunta é muito simples. Pode garantir que enquanto este governo estiver em funções, não haverá alterações ao tarifário das energias renováveis? Repito a pergunta. Pode, porque basta às vezes um simples sim ou não. Pode o Sr. Secretário de Estado garantir que enquanto este governo estiver em funções, não haverá alterações ao tarifário definido pelo Decreto-Lei 33/2005 para as energias renováveis? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado. Nestas questões de energia, eu acho que há aqui um ponto muito importante, que é a evolução da direita parlamentar de uma certa retórica liberal para o reconhecimento que na área da energia a dicotomia Estado-mercado, de facto, não só não existe, como não deve existir. Porque os mercados não são entidades naturais. O exemplo que há bocado o secretário do Sr. Secretário de Estado deu sobre o futuro plano de eficiência energética na administração pública é um claro exemplo disso. Quer dizer, é a ação do Estado que permite criar um contexto onde depois as empresas podem vender os seus serviços e, portanto, criam um mercado. E isto manifesta-se num conjunto de áreas. Por exemplo, o PSD também referiu aqui a educação para a sustentabilidade, acho que foi isso que referiram, também é uma evolução importante. Quem sempre criticou a educação para a cidadania reconhece agora aqui que o papel, que o Estado, mais ou menos, tem um papel muito importante na alteração de comportamentos. E eu queria lhe deixar aqui três perguntas. A primeira era se podia esclarecermos um pouco quanto ao estado de um projeto que eu acho que já foi anunciado, referente à iluminação pública. O segundo tem a ver com o MOBIE, mais uma vez, e eu gostava de saber se há algum conjunto de iniciativas com vista à promoção e à internacionalização desse projeto, e quais são as expectativas do Sr. Secretário de Estado em relação a esta matéria. E a terceira tinha a ver com, ainda no âmbito da eficiência energética, com a questão se há algum estudo ou se tem a percepção dos efeitos que as alterações fiscais introduzidas pelo Governo no âmbito do IVA, no âmbito do IRS, que impacto é que estão a ter neste setor? É tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Questões muito rápidas. Qual é a política que o Governo pretende seguir para a revisão do Sistema Nacional para os Biocombustíveis, dado que o sistema atual termina este ano? Quais são as medidas, quais são as políticas que o Governo pretende seguir? E uma segunda pergunta, também muito rápida, sobre qual é a garantia da abertura tecnológica de diferentes iniciativas no âmbito da mobilidade elétrica, isto é, nós percebemos que o investimento no carro elétrico enquanto instrumento de mobilidade é importante. Quais são as garantias que o Governo nos dá da abertura desse investimento público a todas as empresas? Se nós formos a qualquer gasolineira, temos lá em qualquer gasolineira de qualquer marca a possibilidade de qualquer carro de qualquer marca poder abastecer. Como é que são garantidas patamares de no fundo desta mesma igualdade no carro elétrico e se o Governo permite essas garantias? E por último, perceber se o Governo, do ponto de vista, porque eu, nas respostas que deu há pouco, quer ao Bloco, quer aos Verdes, a questão da mobilidade não me pareceu ter sido efetivamente respondida na profundidade necessária, porque necessariamente o investimento no carro público, ou no carro elétrico, perdão, é um investimento público necessário, nós secundamos, mas existem os outros investimentos na rede de mobilidade, que era necessária, por exemplo, nas infraestruturas da ferrovia, que era necessária existir. E quais são as medidas que o Governo está a prevê a implementar nessa área e qual o retorno desse nível de eficiência energética que essas medidas terão? Eu sei que a parte das medidas do investimento nessa área não pertence ao Secretário de Estado da Energia, mas o retorno dessas medidas a nível de eficiência energética já pertencerão e acho que serão importantes para o nosso debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso da palavra o Sr. Deputado Cristino Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer ao Sr. Presidente, naturalmente ao Sr. Secretário de Estado, que é natural que se aceite o direito à insatisfação e à indignação na abordagem e nas respostas do Governo a algumas questões. As centrais de ciclo combinado são investimentos de muitos milhões de euros, por exemplo, da Galp são 500 milhões de euros, com profundas consequências, naturalmente, na economia portuguesa. São investimentos feitos após concursos onde foram preteridos concorrentes. Foram afastados, não bem ser, foram afastados. Os senhores contratualizam estas questões. E os senhores acham que a Assembleia da República, os deputados desta Casa, não têm direito a ter uma informação precisa sobre a situação. E eu fiz esta pergunta no dia 20 de abril em audição nesta comissão, fiz esta mesma pergunta no dia 22 de junho nesta comissão, estou lá a fazer novamente para o senhor apenas me dizer aquilo que me disse. Eu julgo que é absolutamente legítimo que nos indignemos pela falta de resposta a questões deste tipo. Não estamos propriamente a brincar com trocados, com cêntimos, senhor secretário de Estado. Depois, relativamente ao problema dos preços, os senhores continuam a deitar a barreira para debaixo do tapete o problema. Os senhores esquecem que o déficit tarifário é um custo a ser pago pelos utentes, ou como consumidores, através da tarifa, ou como contribuintes, através de qualquer intervenção do Estado. É uma tarifa adiada. Os senhores não podem fazer de conta que o preço da tarifa, como alguns estão a fazer, não tenha em conta o problema do déficit tarifário. E insistia numa questão que não me respondeu. Se vai ou não ser transferidos os custos das infraestruturas da zona piloto de Peniche para a energia das ondas, para o déficit tarifário, para a tarifa, como bem a público, esclarece-nos e diga-nos, declaro, esta questão. Relativamente ao problema da mobilidade elétrica e do fornecimento de estudos, não nos diz nada. Relativamente ao problema do equipamento de cogeração do Europarques, não nos diz nada. Gostaria de ter respostas, Sr. Secretário de Estado, para depois, de facto, não andarmos aqui dia após dia, audição após audição, a fazer o mesmo tipo de perguntas. Colocava-lhe ainda as questões ligadas aos investimentos da Galp. Gostaria que os senhores nos dessem uma informação do ponto de situação destes investimentos vultuosos que mereceram uma resolução do Conselho de Ministros, que têm um benefício fiscal dos 200 ou 160 milhões de euros. Por exemplo, gostava de saber qual é a posição do Governo relativamente à contestação feita pela União Europeia e, sobretudo, que cuidados é que está o Governo a tomar para que estes investimentos se traduzam em valor acrescentado das empresas portuguesas e não foi entregue. O consórcio é uma empresa espanhola, mais uma vez a Espanha aqui em cima da mesa, e, portanto, o que esforço é que o Governo está a ser feito no sentido de garantir que são empresas portuguesas que vão participar neste valor criado. Já agora, relativamente ainda ao ciclo combinado, se é indiferente, por exemplo, que a Galp chame para parceiro alguém que já domina a central do Pego, outra central, outro importante elemento do sistema eletroprodutor português, se isto é completamente indiferente para o Governo. E terminava fazendo-lhe a pergunta, colocando-lhe uma questão relativamente à Galp, que é o problema da evolução da sua estrutura acionista. Nós sabemos que há um acordo parasocial que vai terminar no dia 31 de dezembro, o Governo tem em curso um processo de privatizações. Gostaria de sabemos que há movimentações diversas, inclusive o representante do Governo está a fazer negociações e conversações. Gostaria de saber como é que o Governo vai garantir na Galp, nesta importante empresa estratégica do país, a manutenção de uma intervenção estratégica do Estado português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral. Começo por agradecer as simpáticas palavras do Sr. Secretário de Estado no que diz respeito ao processo que está em curso aí de alteração da legislação da cogeração, mas não posso deixar de recordar também que apenas estamos, de facto, a conseguir alterar a legislação que o Governo aprovou porque dois partidos desta Casa, o PSD e o PCP, se socorreram do mecanismo da apreciação parlamentar, porque senão o que nós teríamos em vigor não é aquilo que provavelmente o Parlamento irá aprovar esta semana, mas sim aquilo que os senhores aprovaram e que, de todo, na nossa opinião, não servia aos interesses do país e dos setores envolvidos. E dizer também que no decorrer da apreciação parlamentar tivemos a oportunidade, o grupo de trabalho que esta Comissão criou, de ouvir em audição quer o parceiro do setor, a COGEM, a ERSE e a Direção-Geral de Energia.
e partilhar com esta Comissão e com o Sr. Secretário de Estado uma preocupação que foi clara para todos os membros do Grupo de Trabalho, independentemente dos grupos parlamentares de origem. Foi que chegamos à conclusão de que há qualquer coisa que não está bem no cálculo do sobrecusto. Há qualquer coisa que não está bem naquilo que depois tem reflexo no déficit tarifário. Porque aquilo que nos foi mostrado, de facto, não contabiliza ambas as partes da equação. Ou seja, quando estamos a falar de uma relação custo-benefício, é suposto que existam, do lado de ambas as partes da equação, que estejam contemplados todos os custos e todos os benefícios. E a verdade é que, do lado dos benefícios, não estão todos contabilizados. Isto foi-nos demonstrado, ou procurado demonstrado pela COGEM, e depois em oportunidade, nas audições seguintes, quer com a ERSE, quer com a Direção-Geral, foram de facto questionados por que razão é que não se contabilizavam, de facto, os benefícios que decorrem do facto de existir construção, que têm a ver sobretudo com a questão das perdas de transportes à rede, com a evitação de custos e outros benefícios que resultam da atividade da construção. Por que razão isto não é contabilizado na determinação do sobrecusto da cogeração e, como é óbvio, porque é que é desta maneira refletido no cálculo do déficit tarifário? Porque, de facto, aquilo que ficou claro, e todos os grupos parlamentares na altura se manifestaram nessas audições, é uma perda de confiança naquilo que nos era dado, nos valores que nos são dados. E eu penso que isto é um dado importante e eu gostaria de saber se há vontade para se reequacionar a forma como se calcula isto, porque o Sr. Diretor já na altura teve a oportunidade de dizer que de facto nunca tinham considerado imputar todos estes fatores no cálculo do sobrecusto e, por consequência, refletir isto no déficit tarifário. E eu penso que, em bem da transparência e da verdade, acho que seria mais transparente para todos nós que, quando nos são apresentados os números relativos ao déficit tarifário, que estivessem todos os fatores incluídos, os bons e os maus, e não só aqueles que vão num sentido da equação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral de Energia, eu queria realçar a afirmação que fez e que revela o cuidado que o Governo tem numa questão para nós muito importante que tem a ver exatamente com a criação de melhores condições de competitividade para a nossa indústria e, portanto, para as nossas empresas. E este ponto é para nós fundamental. Aliás, foi fundamental na outra questão que o Sr. Secretário de Estado aludiu, que foi todo o processo de passagem da diretiva da cogeração, porque nós somos deputados que também pertencemos a um grupo de trabalho têxtil e já nas anteriores sessões legislativas e até a legislatura temos vindo a trabalhar sobre esta questão e penso que o trabalho efetuado foi exatamente dirigido a esta atenção que tem que ser dada à nossa indústria e à sua competitividade. Depois, referir que no que diz respeito aos consórcios nacionais e ao incentivo que o Governo está a dar à questão dos investigadores. Aí também me parece uma questão essencial porque esta questão da eficiência energética é importante, mas tem que haver um trabalho muito a par, muito em conjunto com as empresas, porque hoje até estão abertas as candidaturas ao CREN no âmbito da eficiência energética, mas as empresas nem todas sabem disto e vêm-se e deparam-se com problemas de a quem recorrer para a execução prática em tempo recorde destas mesmas candidaturas. E por último, e não menos importante, para mim até em modo particular bastante mais importante no que diz respeito também a uma questão regional, mas que também tem âmbito nacional, dado que está integrado no Plano Nacional de Barragens e que tem a ver com a barragem do Alvito. Este projeto é um projeto ambicionado há mais de 40 anos. Nós fomos surpreendidos recentemente por um deputado, não eleito por Castelo Branco, mas digamos assim, dito agora padrinho de Castelo Branco, que em Castelo Branco veio questionar o Governo sobre a localização desta barragem e a deslocalização que, no seu entender, o deputado do CDS, naturalmente, estou-me a referir porque esse é que tem esta nomenclatura de agora chamar padrinhos, esta deslocalização da barragem, da dita deslocalização, para uma outra zona. Ora, nós sabemos que o projeto da barragem do Alvite foi remodelado, foi adotado a uma outra dimensão, e o que nós gostaríamos que o Sr. Secretário de Estado esclarecesse é que as razões, naturalmente, que estiveram por base desta mesma localização, e que é um projeto para nós, como digo, essencial, não só para o Distrito de Castelo Branco, mas para todo o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há 5 anos atrás, o Sr. Primeiro-Ministro ganhou as eleições por várias razões, mas a sua promessa mais emblemática foi a criação de 150 mil postos de trabalho. Há pouco coloquei uma questão que tem que ver com uma das matérias que está plasmada no decreto-lei que regula a Estratégia Nacional de Energia e, passo a citar, consolidar um cluster energético no setor das energias renováveis em Portugal, criando mais 100 mil postos de trabalho no setor até 2020. E assegurar a criação de 21 mil postos de trabalho anuais ligados ao setor da eficiência energética. Temos aqui um estudo de março de 2009 da Universidade Rei Juan Carlos, que é uma universidade pública espanhola, que demonstra que por cada emprego criado no setor das renováveis são destruídos 2 na economia geral. Eu pergunto novamente ao Sr. Secretário de Estado, para o Governo ter traçado os objetivos que traçou, e tendo também em conta que existem outros estudos alemães, dinamarqueses, que demonstram também destruição de postos de trabalho, eu pergunto, para o Governo ter traçado os objetivos que traçou, que estudos é que tem que apontam para esta criação de postos de trabalho? As outras 3 questões que tenho, apresentá-las aí por escrito, porque, de facto, esta questão dos estudos que sustentam estas metas são justamente decisivos para aquilo que estamos aqui a discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não cedo a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Diretor-Geral. Eu queria voltar ao tema da mobilidade elétrica e à opacidade evidente, para não acrescentar mais, que envolve este programa e a sua concepção. Está pendente a resposta por escrito e oral também aqui sobre o tema do critério para a escolha das entidades que vão ser titulares de entidade gestora. E reparemos, eu pedi-lhe que o Sr. Secretário de Estado não incorresse naquilo que me parecia um erro claro, que era fundamentar a escolha da EDP Distribuição como uma forma de aproveitar sinergias entre a distribuição de eletricidade e a distribuição e a operação da rede de mobilidade. O aproveitamento das sinergias, obviamente, não se faz por titularidade de participações sociais. Aliás, a legislação do direito comercial proíbe o titular de uma participação social, neste caso a EDP Distribuição, de emitir quaisquer instruções para a MOBIE. E, portanto, porquê esta concessão de renda garantida a estas entidades? Qual é que é o critério? Não pode ser, com certeza, o das sinergias operacionais. Essas alcançam-se através de contratos de exploração, de decisões regulatórias e não de definições de titularidade. Mas há dois outros aspectos onde a situação é, no mínimo, opaca e é necessário também esclarecer. A primeira é relativamente ao desenvolvimento das normas técnicas e dos standards. Diz o diploma que regula a mobilidade elétrica que isso será feito por decisão da Direção-Geral de Energia. Por outro lado, as várias apresentações públicas já constam, ou das várias apresentações públicas, já constam uma lista de entidades que estão a fazer o desenvolvimento dos standards técnicos. Há, aliás, imagens que incluem o logo de uma empresa específica. E a pergunta é ou não uma decisão da Direção-Geral de Energia? E se é, não deveria o processo de desenvolvimento dos standards ser aberto e transparente? Há informação de várias empresas de dimensão diferente, portuguesas, que dizem ter tentado aceder à situação de desenvolvimento dos standards e não conseguiram obter qualquer informação para que pudessem contribuir, para que a opção tecnológica final fosse a melhor e não aquela escolhida por aquelas entidades. Qual é que é a questão aqui? É que depois vão ficar beneficiadas no momento da implementação, porque são elas que tiveram durante todo o tempo
dentro do casulo da governamental e da Mobié, a desenvolver exclusivamente e sem qualquer razão de transparência na sua escolha os standards. Última questão, porquê a opção por um monopólio na rede? Não há aqui claramente uma situação de monopólio natural. Porquê que, em contravenção aparente ou não, e pedi o seu esclarecimento, com as regras comunitárias de liberdade de concorrência, porque é que o Governo optou legislativamente e eventualmente de uma forma arbitrária por impor aqui um monopólio? Duas outras questões ainda relativamente à mobilidade elétrica para a qual pedia o seu esclarecimento. Está apurado ou não, e qual é que é o valor da subsidiação que vai existir a cada quilómetro ou a cada veículo elétrico? É aparentemente... E as contas conhecidas revelam a existência de alguma subsidiação pública, é ou não verdade, e se esse montante está apurado para depois nós podermos perceber qual é que é o custo real. Última questão, qual é que é o impacto fiscal e de receita para o Estado da transferência da mobilidade corrente para a mobilidade elétrica? É evidente que uma mobilidade assente em combustíveis fósseis gera receitas de imposto sobre os combustíveis, essa receita vai deixar de existir em todos aqueles veículos deixarem de circular e passarem a ser elétricos. Gostávamos de saber se já está calculada esse impacto na receita e qual é que é a solução que o Governo pretende apresentar para este problema. Esta pergunta, a do impacto fiscal, tal como da subsidiação, de novo, não significa nenhuma oposição. Nós queremos é perceber se o Governo já está no controle de todos os números, fez todos os estudos, conhece todos os impactos e como é que está a prever lidar com os vezes vários impactos, designadamente esta subsidiação do impacto fiscal, e depois pedir-lhe também que completasse as explicações relativamente às questões da falta de transparência e arbitrariedade na escolha dos parceiros, alguns poucos que excluem não só a inovação, mas também as oportunidades para tantas pequenas e médias empresas portuguesas.
Muito obrigado. O Sr. Deputado de Estado dispõe. Não, o Sr. Deputado António Almeida Henriques.
Aqui.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de colocar duas ou três questões ao Sr. Secretário de Estado, fazer aqui um reparo interno, dirigido ao Sr. Presidente da Comissão. Estes critérios utilizados pela Assembleia da República cada vez me deixam mais dúvidas. Quando fazemos uma audição pública sobre uma matéria, e o Sr. Presidente, e é justo enaltecer, por iniciativa própria, convidou o Sr. Secretário de Estado para vir cá hoje, e, ao mesmo tempo, as pessoas que participaram na primeira audição, portanto, da sociedade, não têm possibilidade de acompanhar esta sessão. O que não deixa de ser um pouco caricato, quando o que se pretendeu foi alargar o debate público sobre esta matéria, e ele assim fica bastante limitado pelo facto de outras pessoas não poderem seguir isto. Portanto, este era o reparo que eu gostaria de fazer, pedindo ao Sr. Presidente que o fizesse a quem de direito, porque acho que isto tem que haver coerência. Segundo aspecto, era dirigido ao Sr. Secretário de Estado. Na sequência disto, o Sr. Ministro da Economia disse que iria incorporar sugestões que pudessem ser feitas neste domínio. Eu pergunto quando é que nós poderemos ter acesso aos novos documentos, já com a incorporação destas sugestões que têm sido dadas, designadamente através da intervenção da Assembleia da República na audição que tivemos há 8 dias atrás. Depois, dizer ao Sr. Secretário de Estado que, sobre uma questão que já aqui foi colocada, a economia cada vez mais precisa de certezas. E a resposta que o Sr. Secretário de Estado deu em relação à questão da suspensão da microgeração fotovoltaica e em relação ao solar térmico não me satisfez de maneira nenhuma, nem satisfará os agentes económicos lá fora que precisam trabalhar com previsibilidade. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado fosse mais claro e nos dissesse, e dissesse aos agentes económicos e às pessoas que lá estão fora, o que é que podem esperar destes dois programas para perspectivar se devem ou não manter o número de postos de trabalho que estão afetos a esta atividade, se podem esperar ou não que estes programas continuem. Eu não fiquei nada satisfeito com a resposta que o Secretário de Estado deu ao nosso colega e deputado Agostinho Lopes. Portanto, gostava que o dissesse. Uma outra questão muito prática. Confirma-se ou não que todo este investimento no carro elétrico estará no fundo terá 1% da redução do consumo de petróleo em Portugal? Será este só a redução? E já agora, qual é o investimento público que estará associado a este projeto? Porque se efetivamente, depois do anúncio que fez o Sr. Primeiro-Ministro, já nem estou a falar dos atrasos, porque enfim, isso já estamos habituados, é saber se no final isto representará isso ou não. Por outro lado, também em relação ao discurso e à prática, o Sr. Deputado Sado lembra-se que há umas semanas atrás, quando esteve aqui, eu questionei-o sobre o aspecto de se estar a desperdiçar uma oportunidade, quer para a educação, para a cidadania, quer para, enfim, aproveitando as construções dos parques escolares, para poder, pelo menos nas escolas que estão a ser remodeladas, introduzir novas práticas que pudessem influenciar os alunos, para boas práticas e, ao mesmo tempo, práticas até de cogeração e programas de eficiência energética. Por acaso, hoje, até saiu uma notícia em que a Câmara de Ilha, pelo menos nessa parceria, teve atenção a estas matérias. Mas o que se sabe é que, genericamente, estas escolas, sobretudo nas remodelações, não têm sido acalculadas. Eu pergunto se, entretanto, já assinou algum protocolo com o parque escolar. Por último, uma questão de qualidade de serviço. É dramática a forma como o fornecimento de energia elétrica está a ser feita no interior do país, designadamente no distrito de Viseu, no distrito da Guarda e no distrito de Castelo Branco. Não sei se o deputado de Estado tem consciência disso, as quebras de tensão são cada vez mais permanentes e a qualidade do fornecimento de energia é cada vez mais crítica. Eu pergunto se é assim que nós fixamos investimento no interior do país e pergunto também o que é que o Governo está a fazer nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado de Estado dispõe de 25 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela qualidade das questões que colocaram. Há várias formas de responder, pelas perguntas mais alargadas, pelas mais específicas ou pela ordem cronológica. Gostava, de qualquer maneira, talvez, de começar por dizer ao Sr. Deputado António Almeida Henriques que, de acordo com aquilo que o Sr. Ministro também aqui referiu, nós decidimos informar Bruxelas que enviaremos o PNAER provavelmente 15 dias depois da data que seria estabelecida, que na próxima semana estará disponível no site os documentos com a incorporação dos mais de 40 contributos que recebemos. Enfim, alguns serão aceitos e outros não, obviamente, alguns são contraditórios, aliás, mas estará disponível. Todos os contributos também, o Sr. Diretor-Geral, uma das razões por que quis que estivesse aqui ao meu lado nesta reunião foi também para poder anotar aquilo que foi ouvindo e todos os contributos que quiserem fazer chegar à Direção-Geral são bem-vindos. E obviamente que, uma vez estando no site na próxima semana, se quiserem ainda, em função disso, fazer chegar mais alguns parceiros ou avaliações, nós ponderaremos, assumimos claramente a tomada de decisão final é nossa, mas ponderaremos a melhoria do documento e enviá-lo-emos então 15 dias depois, nesta perspectiva de abertura, em termos de incorporar e melhorar o documento o mais que pudermos. Já agora que estou a responder ao Sr. Deputado Almeida Henriques, queria dizer-lhe o seguinte. Em relação ao solar térmico, não há nenhuma razão para que não haja certeza. O que eu informei os agentes foi que, em primeiro lugar, os 50 milhões de euros que já foram executados e que passaram para o orçamento deste ano, vão entrar em pagamento. Disse, aliás, reconheço que houve um atraso que teve a ver com o processo de promulgação das normas de enquadramento orçamental, mas que vão entrar em pagamento, primeira nota. É evidente que os agentes sabem que não há neste orçamento, não vou prever os próximos, mas não prevejo nos próximos orçamentos, haja imputação direta de verbas de orçamento geral do Estado a estes programas, o que significa que a alternativa que nós temos para manter a construção e o aumento de instalação solar de painéis térmicos e ao mesmo tempo de mantermos esta indústria é usarmos aqueles instrumentos que se podem usar a partir do CREN. O CREN, como sabe, não permite apoiar as famílias, permite apoiar as associações. Permite apoiar as associações e, portanto, queria dizer, está mais do que conhecido, e queria dizer o seguinte, que foi publicado o aviso de que vai haver um concurso para as IPSS e outras associações de utilidade pública. Aviso esse que, nesta primeira fase, mobiliza 50 milhões de euros de fundos públicos, o que permite, face à taxa de participação, 70 milhões de euros de investimentos. Já fizemos reuniões com os bancos também para eles poderem participar e auxiliar todo este processo e prevemos com isso chegar a 120 mil metros quadrados, como também temos o outro projeto que eu vos referi em relação às PMEs. Em relação à micro e mini geração, Sr. Deputado, a questão de fundo é a seguinte, os dados genéricos, o mercado conhece-os, a Direção-Geral, nós próprios temos reunido com a API Solar e com todas as outras associações Obviamente que eu não posso aqui neste momento, sendo documentos que estão em agendamento do Conselho de Ministros, dizer, olha, a tarifa vai ser X, porque pode não ser X, o Conselho de Ministros pode decidir ser X menos 1 ou X mais 1. Os anos vão ser N, pode ser N mais 1, N menos 1. Agora, as questões gerais, o mercado conhece, o mercado foi ouvido, houve consulta pública, há certezas do mercado claramente nestes domínios. O protocolo com o Parque Escolar está a ser negociado e a legislação da minigeração prevê a reserva de potência para este tipo de programas, nomeadamente mercados abastecedores, Parque Escolar, IPSS e outros, isso está previsto. Em relação ao carro elétrico, começando apenas pelo consumo, nós estamos a entrar num domínio em que nós temos claramente previsões muito diversas. Temos desde pessoas que nos dizem que em 2050 a maioria dos veículos vão ser veículos elétricos, até pessoas que dizem que provavelmente será apenas uma componente residual. Nós trabalhamos sempre com um número que é um número conservador, mas que nos parece realista, que é de 10%. Com esse valor de 10%, sabendo que 40% das nossas importações decorrem em transportes, nós tivemos 10%, nós conseguimos reduzir 4% a nossa importação de combustíveis fósseis, e é esse o objetivo. Não é muito grande, mas é o possível trabalhando com 10%. Mas, Sr. Deputado, se em vez de 10% acontecer o que alguns analistas preveem, que é que em 2020 não se consegue entrar nas cidades sem pagar uma taxa, se não se for com um carro elétrico, por exemplo, nós vamos ter, com certeza, um valor muito superior. Nós temos sempre que trabalhar, estamos aqui a trabalhar com um projeto novo, em que a perspectiva é sempre uma perspectiva que, enfim, que implica termos critérios na definição dessa perspectiva. Queria dizer ao Sr. Deputado José Eduardo Martins que a comparação da mobilidade elétrica com o Magalhães, eu sei no sentido em que ela quis fazer, e nesse sentido espero que não aconteça, embora também nada seja aprovado em relação ao Magalhães em termos de má prática de procedimento público, mas a verdade é que oxalá que a mobilidade elétrica seja mais um grande projeto estruturante, disruptivo, como foi e como é o Magalhães, que é um grande projeto, e a mobilidade elétrica é também um grande projeto. O nosso modelo de contratação pública para a escolha de entidade gestora baseou-se numa única ideia. O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, costuma citá-la muitas vezes. Nós queremos ter a mobilidade elétrica, e queremos que isso seja norma em termos nacionais e internacionais, queremos ter uma lógica tipo CIBS, o mesmo papel que a CIBS teve para os pagamentos e para os fluxos em termos financeiros. Isso significa que nós precisamos ter um sistema, faz parte deste modelo, faz parte do carregamento, deste modelo faz parte da energia renovável, deste modelo faz parte, mas deste modelo faz parte, como coração do modelo, uma entidade gestora integradora. Ora, esse sistema integrador não podia deixar de ter a componente fortíssima daquilo que é o integrador por excelência, que é o incumbente da distribuição. E, portanto, o incumbente da distribuição está nesta entidade gestora, como também está o parceiro tecnológico público, a Intel, e que, aliás, no quadro do Acordo para Social terá direitos especiais para garantir o interesse público, e depois é absolutamente aberto a todos os comercializadores a subscrição de capital, e é isso que está definido, é isso que vai acontecer. As normas técnicas, como sabe, Sr. Deputado, vão ser validadas pela DGEG em Portugal, mas vão ser também validadas pela União Europeia. Aliás, a grande vitória que nós conseguimos, do ponto de vista político e técnico, foi, por um lado, a fazer com que o Conselho da Competitividade aprovasse uma resolução no sentido de serem desenvolvidos os standards de mobilidade elétrica. Nós temos trabalho feito para dar um contributo forte para essa definição de standards, e essa definição de standards teve, aliás, o suporte político de um acordo assinado por 4 países muito importantes, como Portugal, Espanha, Alemanha e França. E, portanto, esse é um processo em que o que nós estamos a fazer é fazer o trabalho que vai habilitar a formalização e a adoção dessas normas técnicas, tendo a tal vantagem que dizia há bocadinho, ou seja, sendo nós a desenhá-las com as nossas empresas, com a tecnologia nacional, a desenhar grande parte das normas técnicas que depois procuramos que sejam adotadas em Portugal, mais simples, ainda na União Europeia, mas também teremos que adotar em conformidade com a União Europeia, teremos uma vantagem competitiva neste projeto. Essa é a nossa grande aposta, como é evidente. A subsidiação está claramente publicada, são 5 mil euros por cada veículo elétrico para os primeiros 5 mil, mais 1.500 euros por se houver um abate, mais os incentivos fiscais e o impacto fiscal, obviamente, que dependerá do número de veículos que vierem a ser instalados. Sr. Deputado João Galamba, a energia é vista, tem sido vista fundamentalmente por este governo, não apenas como um fator de produção, mas como um indutor de mudança, como um indutor de mudança da plataforma competitiva da nossa economia. E é essa questão que faz da energia uma política pública de dinamização do mercado privado, que torna esta política uma política com marca ideológica, e com uma marca ideológica com uma visão de mercado social. E essa visão de mercado social acho que tem que ser sublinhada, e é normal que crie algumas divisões, isso faz parte também do normal em termos de... Por isso é que é um Parlamento com perspectivas ideológicas diversas. Nós estamos a trabalhar, de facto, num programa de iluminação pública. Foi criado um consórcio, que é o Mobi Export, exatamente para fazer a divulgação internacional deste projeto Mobi-E. Aliás, esteve já em Xangai, com bastante sucesso, e estará em muitos outros sítios. E também, em relação aos veículos, eu já estive aberto e já fechei outra vez. Quero dizer, de qual maneira o senhor deputado sabe, que Portugal é o país que conseguiu ter um maior número de... só um momentinho, a ver se eu consigo chegar aqui. Foi o valor concreto. É de facto, o país que conseguiu maiores reduções de emissões de CO2 pelo facto de... por veículo de passageiros vendido. Ou seja... somos o país em que se venderam mais veículos híbridos e veículos menos poluentes em percentagem, o que é, de facto, também ajuda a termos os resultados que atingimos em termos de eficiência energética. Sr. Deputado Luís Filipe Soares, a legislação dos biocombustíveis está... desculpa lá, outra vez. Como é que é? Pedro Filipe Soares. Eu já toquei algumas vezes e mais uma vez hoje. Peço desculpa, Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, vou passar a chamar-lhe apenas Pedro Soares para brincar. Pedro, Sr. Deputado, claro, em relação aos biocombustíveis, a legislação está neste momento numa fase de finalização. Vai basear-se num processo de emissão de certificados de incorporação, feita pelos produtores e da qual os comercializadores terão que fazer prova, e que nos vai permitir atingir os objetivos da diretiva, podendo, com essa emissão de certificados, fazer também algumas diferenciações positivas em relação àquilo que é a matéria utilizada para a produção dos biocombustíveis, a incorporação nacional, a eficiência energética, enfim, a cogeração e outras áreas que vão-nos permitir fazer isso nesse processo. Haverá, de qualquer maneira, ainda uma cota para pequenos produtores dedicados, aos quais ainda poderão vir a beneficiar de apoios diretamente do OGE, mas estamos neste momento a terminar. E mais uma vez, Sr. Deputado, ouvindo as associações do setor, ouvindo as empresas, não fizemos mais depressa, porque queremos ouvir todos e encontrar a melhor solução de compromisso, mas mesmo assim o nosso objetivo é, no final de julho, ter a legislação. Pensamos que é absolutamente razoável, dado que vai entrar em vigor para 2011. Em relação ao PNAE, o que nós... em relação a seguir ao projeto piloto do Mobi-E, obviamente, o projeto piloto do Mobi-E visa a fixação de standards, como é evidente. Nós temos um projeto piloto para fixar standards. A partir da fixação de standards, qualquer comercializador, qualquer empresa, desde que cumpra aqueles standards e desde que esteja integrada nos procedimentos que permitem que o pagamento seja feito em qualquer sítio e qualquer circunstância, passará a poder operar. É esse o princípio. E é por isso que nós temos um projeto piloto, é para uma definição de um standard de referência. E esse standard de referência é a grande mais-valia, é uma mais-valia fundamental do projeto. Em relação ao PNAE, nós temos o objetivo de, em 2020, fazer chegar ao objetivo de 20%, sendo 10% nos transportes, 20% na indústria, 30% no residencial e serviços. Queria dizer ao Sr. Deputado, Agostinho Lopes, que por vezes também há perguntas, é evidente que eu não venho aqui que me manifestar nenhum tipo de indignação, não me indigno com qualquer tipo de perguntas, mas também há perguntas que não deixam de ser perguntas relativamente que merecem análise, porque aquilo que eu lhe respondi e volto a responder, Sr. Deputado, é que nós sabemos exatamente o impacto que as centrais de ciclo combinado têm. Sabemos exatamente quando é que precisamos delas. sabemos exatamente quando é o impacto que isso tem no desenvolvimento das regiões. E sabemos, por isso, que fazer acordos que nos permitem que isso aconteça. E que isso aconteça e que os promotores sejam penalizados pelo facto de não terem cumprido os prazos, mas não sejam afastados pelo facto de não terem cumprido os prazos, que era aquilo que, se calhar, o Sr. Deputado preferia, era que nós, como lhe disse, recolhêssemos aquilo que era a garantia bancária, engrossávamos e não se fazia o processo. Vou-lhe dizer também, já agora, que queria-lhe também dizer que o Sr. Deputado fala muito no déficit tarifário, mas ainda há pouco estava disponível para o incrementar, se calhar por uma boa razão, suspendendo o aumento do preço da eletricidade, mas tudo isso é depois acumular uma coisa que mais tarde os consumidores pagarão. É passar para as gerações futuras aquilo que fazemos agora. E por isso, tudo o que gera déficit tarifário tem que ser analisado com muita parcimónia e com muito cuidado. Aliás, no projeto das ondas, Sr. Deputado, aquilo que pode eventualmente ir para a tarifa é aquilo que for considerado de interesse geral e será regulado e verificado pela DGEG e pela ERSE, e será apenas aquilo que for considerado de interesse partilhado e de interesse geral e não do interesse do modelo direto do negócio. Ora, isso significa o seguinte, isso significa que isso poderá ir para a tarifa e não para o déficit tarifário. Continua a haver nesta Comissão, ao fim de todo este tempo, penso eu, e peço desculpa de vos dizer isto, uma menos boa interpretação entre conceito de tarifa e déficit tarifário. Há sobrecustos que sobrecarregam a tarifa. Se não houvesse esse tipo de sobrecusto, a tarifa era mais baixa. Ela é reconhecida pela ERSE e a tarifa aumenta. Há sobrecustos que, por vezes, como aconteceu em 2008 e noutras circunstâncias, se todos eles fossem imputados à tarifa, fariam a que a tarifa fosse muito elevada. O que significa que então se reconhece que eles não são imputados e aí, então sim, cria-se déficit tarifário. O déficit tarifário tem vindo, aliás, a ser reduzido. Este ano vai ser reduzido, o ano vai ser reduzido. Enfim, em condições normais vai ser reduzido. E, portanto, é preciso saber distinguir. Olha, se o petróleo subir, pode haver déficit tarifário, mas será déficit tarifário gerado como foi o atual, que foi pela subida do petróleo e não pelas renováveis, que é uma questão importante que o Sr. Deputado deve reconhecer. Foi pela subida do petróleo. Foi a subida do petróleo que nos obrigou a não assumir todo na tarifa e, portanto, a criar déficit tarifário. E então, se houver essa tal subida do petróleo, que nós não desejamos em função... Se houver a tal subida do petróleo, que nós não desejamos em função do interesse nacional como é, do interesse europeu, da economia mundial, mas se houver essa subida do petróleo, então sim, aqueles que agora tanto falam em relação aos sobrecustos das renováveis vão dizer, ainda bem que este país fez o investimento certo na altura certa, mesmo pagando um prémio de mercado por ser líder nesse domínio. Porque nós estamos a pagar um prémio de mercado por ser líder nesse domínio. E aliás, Sr. Deputado, é muito curioso, como o Sr. Deputado diz, que por um lado nós devíamos ter em atenção as críticas da União Europeia em relação aos investimentos da Galp e ao mesmo tempo diz, mas atenção que são atenção que são os espanhóis que estão a fazer as obras. Sr. Deputado, o que nós queremos fundamentalmente é criar um mercado do Sul em termos do gás, para isso precisamos de ter infraestruturas fortes de distribuição e de armazenamento e, portanto, vimos com muito bons olhos isso, como também vimos com muito bons olhos o investimento na refinaria que nos vai permitir reduzir a nossa fatura energética e criar valor mesmo nos combustíveis fósseis em Portugal. Isso é extremamente importante. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, a questão, ele já não está aqui, mas a questão-chave é a seguinte. Nós não podemos, mas não é... Não, a questão é a seguinte. Nós, eu estou de acordo consigo, que é evidente... Há aqui uma questão-chave que eu reconheço, é que a pressão sobre os serviços de energia em Portugal é uma pressão brutal, porque a nossa economia, felizmente, fez da energia um centro de desenvolvimento e há uma pressão muito grande sobre todas as entidades que são associadas à energia. Mas eu digo-lhe que estou de acordo consigo que para cada uma destas soluções devíamos ter, e vamos procurar ter, um estudo aprofundado de custo-benefício. É muito importante ter isso porque isso nos permite demonstrar. Ainda que, Sr. Deputado, nós, na cogeração, eu tenho que lhe dizer uma coisa, é que há alguns benefícios que estão na fronteira daquilo que nós também podemos ou não podemos reconhecer como benefícios. Compreendo bem o que eu lhe estou a querer dizer. Agora, nós não podemos é colocar os benefícios no déficit tarifário. Porquê? Porque o chamado déficit tarifário, que aliás já expliquei há pouco, normalmente a cogeração não gera, porque é incluído na tarifa, mas nós podíamos era reduzir a tarifa pondo lá esses benefícios, mas isso não dá entrada de dinheiro. Isso dá entrada de dinheiro, isso é dinheiro para a indústria, não é dinheiro para um... Não entra dinheiro com esses benefícios. Se não entrar dinheiro, nós não podemos considerar. Podemos é ponderar o custo-benefício, como no estúdio, acho que isso é extremamente interessante. Sr. Deputado Hortêncio Martins, de facto é muito importante reforçarmos todas as dimensões que referiu, nomeadamente a dimensão de investigação. Nós também não devemos ser, nem sempre temos tempo de abordar todos os temas, devemos também reconhecer o papel importante, por exemplo, que o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, de Energia e Geologia, desenvolve. É um laboratório, por exemplo, que tem um orçamento global de 26 milhões de euros e que é imputado à investigação e faz muita investigação. Queria lhe dizer que nós não temos nenhum conhecimento de qualquer alteração na barragem do Alvito, embora a gestão direta seja feita mais diretamente pelo Programa Nacional de Barragens, é acompanhado pela DGEG, mas é gerido mais diretamente pelo Ministério do Ambiente. Obviamente, nós temos grupos permanentes de trabalho e, portanto, se houvesse alguma alteração, teríamos conhecimento disso. Sr. Deputado Nuno Reis, a questão dos postos de trabalho, nós baseámos-nos em estudos de benchmarking internacional, já lhe referi. Nós encomendámos, inclusivamente, a uma consultora internacional, que é uma consultora de prestígio neste domínio, que nos fez essas projeções. Por outro lado, nós sabemos que, em 2009, nós criámos 13.500 postos de trabalho neste setor. Criámos 10 mil postos de trabalho no setor das renováveis e 3.500 no setor da eficiência energética. Isso sabemos e, portanto, podemos saber, a partir daqui, projetando aquilo que vamos fazer, podemos calcular estes valores. Mas a verdade é que o Sr. Deputado parece que deseja que isso não aconteça. Bem, eu desejo muito que isso aconteça. Agora, a verdade é que o Sr. Deputado sabe também, e deixe-me voltar aqui outra vez à questão espanhola. Deixe-me voltar de novo aqui à questão espanhola. Eu não quero interferir na política espanhola. A última intenção que eu quero é interferir na política espanhola. Hoje é um mau dia para discutirmos também questões entre Portugal e Espanha, já o referi. Mas a verdade é que em Espanha, já? Não sei, não faço ideia. Em Espanha... Ah, pronto. Então, parece que está 1-1. Bem, desculpem aqui a nota. Mas a questão-chave é outra deste ponto de vista, que tem a ver com o seguinte. A questão-chave é a seguinte. Em Espanha, Sr. Deputado, em Espanha está-se a fazer um debate muito forte sobre aquilo que é, sobre se se deve ou não deve, porque as centrais nucleares espanholas, muitas delas estão a terminar a sua vida útil. E há uma grande parte da discussão energética em Espanha, coloca-se, enquanto nós fizemos uma opção pelo nuclear verde, tem, enfim, os seus opositores, mas na sociedade portuguesa a opinião favorável é muito grande em relação a essa opção. A Espanha é um país que está muito dividido em relação à descontinuidade da aposta no nuclear ou à renovação do seu parque nuclear. E, portanto, muito do debate sobre tarifas, muito dos estudos publicados, que são uns neste sentido e outros noutros, eu posso arranjar outros noutro sentido, são muito marcados por este contexto de debate sobre o nuclear e o não nuclear. E, portanto, há vários estudos sobre esse domínio que podemos ter em consideração. Eu também conheço esse estudo e sei também qual é o pressuposto que esse estudo se baseia. E baseia-se num pressuposto que é se em vez de investir na renovável, investisse, por exemplo, na indústria automóvel. Ou se em vez de investir na renovável, investisse nas estufas. Ou se em vez de investir na renovável... Bem, mas isso é um conjunto de pressupostos que também partem do princípio que há alternativas de investimento mais favoráveis. E qual é o benefício direto de nós reduzirmos as importações? E nós temos taxas de juros mais baixas por isso e, portanto, também induzimos mais energia. Portanto, esses estudos têm que ser ponderados num contexto muito alargado, não nos vamos basear apenas num estudo. Eu já tenho apenas 2 minutos e também comecei por responder ao Sr. Deputado António Almeida Henriques, o que significa que respondi a todas as perguntas que me foram colocadas. Queria dizer aos senhores deputados que foi para mim uma enorme satisfação esta oportunidade de poder estar na Comissão e esta possibilidade de, mais uma vez, poder perceber que esta estratégia é uma estratégia com uma riqueza e com um âmbito e com uma ambição que se torna uma estratégia de grande importância para a sua discussão democrática em sede parlamentar. E é com grande satisfação que eu participo nela e quero agradecer todos os contributos que foram dados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós despedimos agradecendo a sua presença e desejando boas férias, quando for caso disso. E agradeço também a presença do Sr. Diretor-Geral. Só despedir-me durante 30 segundos em nome de todos do Sr. Secretário de Estado e continuaremos os nossos trabalhos. Senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. No ponto 3 de comunicações do Presidente, conforme deram conta, os grupos parlamentares do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP apresentaram um requerimento de baixa à nossa Comissão sem votação de 3 projetos de leis. Um que tinha sido aqui apreciado na Generalidade, outro que tinha sido apreciado na Generalidade na 11ª Comissão, e ainda outro tinha sido apreciado na Generalidade na 1ª Comissão. E eu gostava de perguntar aos 3 grupos parlamentares o que é que pretendem com esta reapreciação. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a proposta que o PS faz aos restantes grupos parlamentares é que pudéssemos constituir um grupo de trabalho para trabalhar com cada um dos diplomas e poder, dessa forma, dar uma resposta em relação àquilo que foi votado em plenário. Era a nossa proposta, havendo aqui a possibilidade do grupo de trabalho ter, como é evidente, a participação de todos os deputados da Comissão que queiram fazê-lo nos trabalhos. Muito obrigado.
Então, se é esse... Perdão? Se o deputado não resta a palavra... É melhor usar o microfone, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não estamos contra a criação de um grupo de trabalho para refinar as propostas que estão em cima da mesa, mas mostramos a nossa estranheza, como é que uma proposta, nomeadamente a do Partido Socialista, que acolheu tão grande receptividade das outras bancadas, nomeadamente da nossa, está agora, portanto, remetida para um grupo de trabalho desta forma. Nós temos, naturalmente, as nossas suspeitas relativamente àquilo que aconteceu e respeitamos a vida interna de todos os partidos, mas lamentamos que numa alteração que permitiria, de facto, uma mais-valia até para a vida das empresas e da resolução de contencioso, que não avance com a rapidez que merecia.
Sr. Deputado, está em apreciação esta proposta do Grupo Parlamentar do PS? Como não há mais registro de intervenções, nós iríamos então constituir um grupo de trabalho, de modo até ao dia 9 de julho, portanto, depois da manhã, uma semana, apresentarem uma proposta para que seja votada e seja enviada para plenário. Portanto, o que eu estou a pensar é marcar uma reunião da nossa comissão para essa sexta-feira, às 15 da tarde, para apreciar a proposta desse grupo de trabalho. Ponto número 5, apreciações parlamentares, votação na especialidade relativamente às apreciações parlamentares número 28 e número 29. Os seus deputados receberam guião. Pergunto se há alguma oposição em relação a este guião. Não sendo o caso, e não sei se alguém do grupo de trabalho quer usar a palavra. Sr. Deputado Odete João. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, de facto estamos no fim da linha das apreciações parlamentares 28 e 29. Que tem a ver com um decreto-lei relativo à cogeração. Eu, enquanto coordenador do grupo, só queria aproveitar para agradecer o trabalho de todos os deputados que participaram neste grupo. Creio que houve um objetivo sério de tentar consensualizar o mais possível as posições de partida. Tivemos audições, como aqui já foi referido de manhã, quer com a COGEN, com a ERSE e com a Direção-Geral de Energia e Geologia, e houve uma preocupação generalizada de distinguir aquilo que são, digamos, processos de cogeração de grandes unidades e outras que estão ligadas a empresas ou a indústrias diversas. E creio, permita-me esta observação, que globalmente isso foi conseguido. Não houve apenas, dos vários artigos analisados, dos vários números analisados, das várias alíneas analisadas, não houve apenas consenso em duas frases, o que certamente releva contra a capacidade do coordenador em chegar a um consenso absoluto, o que não foi conseguido, mas digamos, globalmente foi, e acho que foi no bom caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Vamos então iniciar. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para corroborar um pouco o que o Deputado Miguel Laranjeiro acabou de dizer e recordar o grande caminho que o Partido Socialista fez ao longo deste processo, distanciando-se bastante, e eu penso que isto é importante sublinhar, daquilo que era a proposta inicial do Governo. Penso que o Parlamento cumpriu a sua função neste grupo de trabalho. Conseguimos, de facto, nesta ponta final e com o documento que iremos votar, conseguimos arrepiar caminho daquilo que o Governo pretendia e penso que quando todos nos juntamos para corrigir aquilo que não está bem em função e em prol daquilo que, enfim, que é o essencial, que é ter o impacto positivo na economia, neste caso, penso que estamos todos parabéns e queria apenas só registrar este facto.
Há mais alguma declaração final antes de iniciarmos a votação? Não? Então, nesse caso, podemos iniciar a votação. Senhores deputados, o que nós vamos fazer é votar propostas de alteração ao decreto-lei. Portanto, não é necessário votarmos aquilo que é o corpo do atual decreto-lei, uma vez que está em vigor. Nem a Assembleia algum dia o fez. A primeira proposta é de manter a redação da alínea B do número 3 do decreto-lei. Correto? Portanto, não significa votar. Não é necessário votar. Se é para manter, está correto o meu raciocínio. Depois há uma segunda proposta no sentido de aditar um novo número 4. O regime de opção pela modalidade especial exclui a modalidade geral, excepto nos fornecimentos de energia elétrica a cliente ou clientes diretamente ligados à instalação de cogeração. Não é? É assim? Senhores deputados que votam favoravelmente? Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? É aprovado por unanimidade. Há uma terceira proposta no sentido da renumeração do número 4 passar a número 5. E o que é que acontece ao número 4? Portanto, o número 4 passa. Portanto, o número 4 do decreto-lei mantém-se. É isso?
Nós aditamos o número 4. Acabamos de aprovar o número 4. Ou seja, o antigo número 4 é que passa ao número 5.
Portanto, o antigo número 4 passa ao número 5. Portanto, não é preciso votar. Há uma remuneração. Ah, há uma alteração. Que é que está a bold. Ok. Então, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Proposta seguinte, editar um novo número 6. Pelo que percebo, podemos votar o corpo do número 6 e as alíneas A e B, em conjunto. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora a alínea C, sendo que há duas propostas, portanto vamos fazer uma votação em alternativa. Senhores deputados que votam a favor da primeira proposta, que é a proposta 3C da iniciativa do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado. Os senhores deputados que votam contra, ou melhor, que votam a favor da proposta apresentada pelo PS, o PS. Neste caso, a proposta apresentada pelo PSD foi aprovada e, portanto, é essa que vigora, com os votos favoráveis dos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, do CDS-PP e do PCP. O Bloco de Esquerda votou como nesta votação? PCP, portanto, Bloco de Esquerda e PCP, repito. A proposta 3C apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PCP. A ditar um novo número 7. Senhores deputados que votam contra, se abstêm, aprovado por unanimidade. A ditar um novo número 8. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. No artigo 5º do Decreto-Lei, duração do benefício da tarifa de referência e dos prémios, não é necessário alterar a epígrafe, pois não? Mantém-se. Então, nesse caso, o número 1 é que é alterado por aquilo que está a bold. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. E eu quero, em nome da Comissão... Ah, não, continua. Artigo 6º. Alteração da redação do número 2, no que está a bold. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Aditar um novo número 3 ao artigo 6º, tal como propõe o Grupo de Trabalho. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Por último, artigo 18º, a epígrafe, é necessário ser votada? Não, é igual. Então há uma alteração à redação da alínea B do número 1. E nesse sentido, é o que está a bolo que vai ser votado. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Agora sim, parece-me que não há mais páginas. E felicito em nome de todos, também no meu próprio, os membros deste grupo de trabalho e o seu coordenador, o senhor deputado Miguel Laranjeiro. Ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Projeto de lei do PCP que revoga as taxas relativas à atividade de regulação da ERSAR. Apresentação e debate. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Prescindo da apresentação do debate. Recordo que o Sr. Deputado António Leitão Amaro é o relator deste projeto de lei.
Sim, senhor. Sr.
Projeto de lei número 321, de iniciativa do Bloco de Esquerda, salvaguarda monopólios naturais no domínio público do Estado. Prescindo da apresentação. É o PS que compete a apresentação no relator. Novo decreto-lei precede à terceira alteração do decreto-lei número 1595, de 24 de janeiro, em matéria do exercício da atividade de agente da propriedade industrial. Foram distribuídas propostas de alteração que, em fase de redação final. Não sei se os seus deputados leram. No título trata-se de passar a propriedade industrial para letra minúscula. Onde se lê o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é, deve ler-se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial IPE. Portanto, trata-se de retirar uma vírgula, não é? Depois, para que possa haver, obviamente, ligação entre o sujeito e o predicado. Em vez de ser revogada, revogada. Membro do Governo em vez de membro do Governo. Portanto, estou a ler, são apenas alterações, a meu ver, de pormenores. Excepto no que diz respeito ao artigo 7º do decreto, em que se sugere que se deve editar o número 2 com o seguinte texto. Para efeitos da republicação é atualizada a designação Instituto Nacional Industrial, IP. São substituídas as expressões presente diploma e neste diploma, respectivamente por presente decreto-lei e neste decreto-lei. E é adotado o presente indicativo na redação de todas as normas. Como se trata de republicação, isto tem muito a ver com a reforma de 2007 e com o objetivo de tornar mais acessível a leitura e a compreensão por parte dos cidadãos em relação às legislações da Assembleia da República. Pergunto se há alguma oposição em relação a todas as propostas que nos são apresentadas. Não sendo o caso, poderemos dar como adotada esta redação final. No ponto 9, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico, Social e ao Comitê das Regiões, relativos à implementação das redes transeuropeias de energia no período 2007-2009. Sr. Deputado Jorge Gusto Santos, seu relator, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser muito breve, dando conta da importância deste relatório na lógica da construção na Europa de redes transeuropeias. No momento em que a Europa aposta numa política para 2020, no momento em que a questão da sustentabilidade e da questão da segurança do abastecimento são questões essenciais na política de energia de todos os países da União Europeia, este relatório faz um balanço das medidas implementadas na União Europeia de 2007 a 2009. E com base nelas, e eu gostava até de chamar a atenção aos seus deputados para as medidas que têm a ver precisamente com Portugal, que estão referidas no próprio relatório, mas com base nessas medidas propõe que haja um reforço das políticas que têm a ver com as redes transeuropeias de energia e também uma agilização dos mecanismos financeiros. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que é um relatório de grande importância e que eu gostava de, sumariamente, dar estas referências à Comissão, propondo o envio deste relatório para a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches. Está em discussão. Alguns dos seus deputados, Sr. Deputado Nuno Reis, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de, em nome do PSD, tal como habitualmente nos relatórios anteriores da autoria do Sr. Deputado Jorge Augusto Sanches, dar-lhe os parabéns pela execução deste relatório. Não tendo tido, no entanto, a oportunidade de o estudar com atenção, eu gostaria de solicitar ao Sr. Presidente da Comissão um adiamento da votação, porque, efetivamente, nós não tivemos tempo de o estudar e, nessa perspectiva, não vamos votar favoravelmente algo que não conhecemos de todo. Portanto, eu solicitava o adiamento da votação, por respeito também à qualidade dos relatórios que têm sido apresentados pelo Sr. Deputado. Não gostaríamos de ser forçados a abster-nos. Muito obrigado.
Está adiado para a próxima semana. Outros assuntos? Data da próxima reunião, dia 7 de julho, em princípio às 11 horas. Estão terminados os nossos trabalhos. Eu queria só dar uma informação na sequência da interpelação oportuna e adequada do Sr. Deputado António Almeida Henriques, que as três salas que dispõem de gravação vídeo, na primeira estava a Sra. Ministra da Saúde, na segunda o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares e na terceira o Sr. Ministro, a Associação Judicial Sindical dos Juízes Portugueses. É apenas informação. Está terminada a nossa reunião.